Boa noite, senhores vereadores e a senhora vereadora. Invocando a proteção de Deus, declaramos aberta a 19ª sessão ordinária deste ano, ano 2022. E convido o vereador Omar Ângelo Santi para fazer leitura de uma passagem bíblica.
Boa noite. Porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Não escondem perante a minha face, nem a sua maldade se encobre os meus olhos. E primeiramente retribuirei em dobro a sua maldade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres das suas coisas detestáveis e das suas abominações, e encheram a minha herança. Senhor, fortaleza minha, ou força minha, o refúgio meu no dia da angústia, a ti virão as nações desde os fins da terra e dirão: nossos pais herdaram só mentiras e vaidade, em que não havia proveito. Fará um homem para si deuses que, contudo, não são deuses? Portanto, eis que lhes farei conhecer desta vez, lhes farei conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão que o meu nome é Senhor. Amém.
Como foi encaminhada a ata número 23 da 18ª sessão ordinária, no dia 6 de junho do ano 2022, enviada arquivo eletrônico aos senhores vereadores e à senhora vereadora, consulta o plenário da disponibilidade de dispensar a leitura da mesma. Dispensada a leitura da ata, a ata está em discussão. Ninguém interessado em discutir a referida ata, a ata está em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Convido o vereador César Paulo Phillips para fazer a leitura dos expedientes.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadora, plateia aqui presente e todos que nos acompanham via Facebook. Ofícios recebidos para leitura. Ofício número 180/2022. Assunto: retorno ao ofício número 105/2022. Ao cumprimentá-lo muito cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência a fim de responder aos pedidos de informação. Na oportunidade, apresento protesto de elevada consideração e respeito, permanecendo à disposição. O ofício veio para minha pessoa, eu já recebi de forma eletrônica, então vou dispensar a leitura do mesmo. Ofício número 178/2022. O assunto é o retorno ao ofício 119/2022. Ao cumprimentá-lo muito cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência a fim de responder o pedido de informação supracitado. Assim segue em anexo o retorno da SMEC. Ademais, considerando que se trata de um memorando interno da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, e não é a primeira vez que é solicitado cópia, solicitamos que o nobre edil informe como está conseguindo ter acesso aos memorandos internos e assuntos desta pasta. Na oportunidade, apresento protesto de elevada consideração e respeito, permanecendo à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosas saudações, Lília Fontoura de Pierre, Prefeita Municipal. E temos o ofício 182/2022, que também é endereçado à minha pessoa, o qual eu também dispenso um retorno pedindo informação, eu já recebi de forma eletrônica e vou dispensar a leitura do mesmo. Vereador César Paulo Phillips, bancada do Progressista. Temos um ofício número 175/2022, retorno ao ofício número 059/2022. Ao cumprimentá-lo muito cordialmente, dirijo a Vossa Excelência a fim de responder o pedido de informação supracitado. Assim segue em anexo o retorno da Sedecom. Ademais, posteriormente será enviado o retorno das demais secretarias. Na oportunidade, apresento protesto de elevada consideração e respeito, permanecendo à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosas saudações, Lília Fontoura de Pere, Prefeita Municipal. O ofício é destinado ao vereador Maicon, que já recebeu pela forma eletrônica. Ofício número 181/2022. Assunto: reitera pedido de audiência com o setor da cultura. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo muito cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência a fim de reiterar a solicitação de agendamento de audiência com o setor de cultura, uma vez que o projeto de lei número 24/2022, enviado no dia 28 de março, o qual já foi amplamente debatido antes mesmo de ser enviado aos nobres edis, depende dessa audiência para futura apreciação. Vale ressaltar que ele se encontra parado na Comissão de Constituição e Justiça desde que entrou nessa Casa Legislativa e que a coordenadora de Cultura já esteve em contato com o Poder Legislativo, buscando sanar as dúvidas, bem como com a finalidade de agendar uma reunião, porém não obteve êxito. Na oportunidade, apresento protesto de elevada consideração e respeito, permanecendo à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosas saudações, Lília Fontoura de Pierre, prefeita municipal. E temos aqui ofício circular número 073/2022, oriundo do Hospital Bom Pastor de Santo Augusto. Senhor Maico Maurício Lopes, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Prezado senhor, a Associação Hospitalar Bom Pastor de Santo Augusto tem a imensa satisfação de convidar Vossa Senhoria para participar do ato de entrega oficial do mamógrafo digital e tomógrafo computadorizado nas dependências do hospital. O evento acontecerá no dia 23 de junho, quinta-feira, com início às 16 horas, no Hospital Bom Pastor, e contará com a presença da Secretária de Estado da Saúde, senhora Arita Bergman, do deputado estadual Hernani Polo e do deputado federal Jerônimo Gergen. Logo após a visitação às salas de mamografia e tomografia, será servido um coquetel junto ao refeitório do hospital. Sua presença e participação serão fundamentais para o sucesso do evento, valorização dos serviços qualificados e ampliados no hospital. Reconhecimento aos deputados que prestam apoio incondicional ao Hospital Bom Pastor, bem como acolhida à Secretária de Saúde diante de contínuos pleitos, sendo que se apresenta para o momento, contando com a sua presença, reiteramos cordiais saudações. Atenciosamente, seu Davi Alexandre Ceolim, presidente da Associação Hospitalar Bom Pastor. Ofício número 22/2022, da SMEC, coordenadora de Cultura e Turismo. Senhor vereador Maico Maurício Lopes, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Assunto: solicitação de audiência. Senhor presidente, apraz no cumprimentá-lo cordialmente na oportunidade em que vimos por meio dessa solicitar audiência com os nobres edis que ocupam as cadeiras dessa Câmara Municipal de Vereadores, para tratativas referente ao pedido de informações de ofício número 116/2022. A solicitação da mesma é para o dia 15 de junho, quarta-feira, às 10 horas, nesta entidade. A pauta será assuntos referentes ao Sistema Municipal de Cultura e criação de uma Secretaria Municipal de Cultura e Eventos, Turismo, Esporte, Recreação e Lazer. Certos do seu pronto atendimento, subscrevemos-nos atenciosas saudações. Doroteia Schaefer, coordenadora de Cultura e Turismo. Temos aqui os pedidos.
São todos encaminhados. O do... Tá marcado já?
É com a CCJ, senhora. Acho que é só com a CCJ que ela quer a reunião. Todos os vereadores? Tranquilo.
Não, mas ali como está a data ali, segue ali.
Estão
todos convocados.
Estão, né? Todos convocados. Os nossos pedidos de providência, vereador Ederson José Fusilini, tomate da bancada do Progressistas. Solicito que o setor competente do Poder Executivo faça a rolagem, rolo compactador, na estrada principal da comunidade de São Jacó. A justificativa: há muitas pedras soltas na estrada, causando perigo de acidentes principais aos motoqueiros. Vereador Ederson José Fusilini, tomate da bancada do PP.
Secretário, quando o senhor lê todos, daí eu encaminho todos para não ficar...
Perfeitamente. Tá. Pedido de providência, vereador César Paulo Phillips, bancada do PP. O vereador que subscreve nos termos regimentais apresentar para envio à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de providência: que seja patrolada, rolada e efetuada a desobstrução de sarjetas na estrada que liga a RS-155 até a comunidade de São Valentim, via passando pela granja do senhor Vandir Krieger, via a comunidade de São Pedro e também a estrada desde a Imacol Grãos, passando pela Granja Estopilha até a comunidade de São Pedro. A justificativa: as referidas estradas têm grande fluxo de veículos leves e caminhões leiteiros e não recebem nenhuma melhoria nessa atual gestão da inovação, já perfazendo um período de 1 ano, 5 meses e mais 13 dias, ou seja, há 528 dias sem reparos. Pedido de providência, vereador César Paulo Phillips, da bancada do PP. Que seja efetuado urgentemente uma operação tapa-buracos em toda a cidade de Santo Augusto, principalmente na entrada do Instituto Federal Farroupilha, dispensando a referida operação somente nas ruas calçadas e asfaltadas na gestão anterior que se encontram em condições. Pedido de providência, senhor Maicon Maurício Lopes. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para envio à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de providência: solicito que o setor competente do Poder Executivo faça a manutenção e de tapa-buracos na Avenida do Comércio em frente à Casa de Chaves Zanella. O presente pedido acompanha uma justificativa que encontra a justificativa em que os buracos estão grandes dimensões, onde que se algum veículo passar pelo buraco, corre o risco, além da manutenção do automóvel, pode ocasionar acidentes. Vereador Maicon Maurício Lopes, presidente. Pedido de providência, vereador Maicon Maurício Lopes. Solicito que o setor competente do Poder Executivo faça calçamento na rua Cirilo Esperotto. A justificativa que eu apresento pedido de providência encontra justificativa em que há um acúmulo grande de barro quando chove, dificultando o tráfego na referida rua. Vereador Maicon Maurício Lopes, presidente. Pedido de providência, vereador Maicon Maurício Lopes. Solicito que o setor competente do Poder Executivo faça a manutenção de tapa-buracos na rua Independência em frente à Farmazé. O presente pedido de providência encontra justificativa em que está aumentando a dimensão a cada chuva. Vereador Maicon Maurício Lopes, presidente. E temos uma indicação do vereador Ederson José Fusilini, o tomate, da bancada do Progressista. O vereador que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o regimento interno desta, entregue à Casa Legislativa, solicitam a Vossa Excelência que, após a deliberação no soberano plenário, envie ofício à senhora Lilian Fontoura de Pierre, excelentíssima prefeita municipal, indicando projeto de sugestão. O senhor quer que eu leia na íntegra, senhor? Será lido. Será lido. Projeto de sugestão: cria o Programa Municipal de Incentivo à Suinicultura e dá outras providências. Artigo 1º. Fica criado o Programa Municipal de Incentivo à Suinicultura a ser desenvolvido no município de Santo Augusto no ano de 2023. Artigo 2º. São objetivos do Programa Municipal de Incentivo da Agricultura. Parágrafo 1º. Incrementar a produção primária no município de Santo Augusto através da criação de suínos. 2º. Elevar o índice de participação no município na arrecadação estadual em relação ao volume total da receita, proporcionando aos nossos suinocultores e maior renda, tendo em vista que a suinocultura independe das intempéries ocasionadas pelo tempo, tormentas, secas e demais, fatores que comprometem a produção agrícola. Nesse sentido, a suinocultura é fator primordial na manutenção do homem no campo e sustento de sua família, considerando que a renda da criação do suíno é líquida e certa. Terceiro, fomentar o desenvolvimento econômico e social. É dever do ente público buscar constantemente a implementação de mecanismos que contribuam com o desenvolvimento da agricultura, suinocultura e seus derivados, para garantir melhor qualidade de vida aos seus munícipes e em retorno fiscal capaz de suprir a alta demanda de serviços e encargos que pesam sobre a máquina pública. Diante disso, elegemos de primeira mão a suinocultura como base da arrecadação de tributos. Artigo 3º, o referido programa de incentivo à suinocultura consiste em: parágrafo 1º, incentivo para construção e ampliação de pocilgas obedecendo os seguintes critérios para a liberação de recursos disponíveis: suínos para terminação. Para cada suíno alojado na nova construção ou na ampliação, o município repassará ao produtor o valor de R$ 20,00, com limite de 1 mil suínos por produtor. Serão concedidos benefícios até o limite do orçamento disponibilizado para esta finalidade no ano de 2023, observando o valor máximo de R$ 60 mil, sendo que serão destinados para o alojamento dos suínos que trata o inciso 1º, parágrafo 1º, ou seja, até 3 mil suínos durante o ano. Parágrafo 2º, terraplanagem para construção ou ampliação das construções existentes. 3º, encascalhamento e abertura de vias de acesso às propriedades rurais destinados ao escoamento da produção. 4º, auxílio de 50% do valor à abertura de poços artesianos. Artigo 4º. Os interessados em participar no programa deverão fazer sua inscrição junto à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, informando o número de suínos que serão alojados na nova construção ou na ampliação da pocilga. Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Agricultura realizará uma avaliação quanto à capacidade ou não do produtor participar do programa. A avaliação esta deverá receber parecer favorável do Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário. Artigo 5º. Para participar do Programa Municipal de Incentivo à Suinocultura, o produtor deverá apresentar no momento da inscrição o projeto técnico que justifique o tamanho da construção, fornecendo pela empresa integradora, bem como a licença ambiental emitida pelo órgão ambiental competente. Artigo 6º, o pagamento do benefício que se refere à presente lei será efetuado pela Tesouraria Municipal. Na conclusão da construção e expedição da licença de operação, mediante autorização da Secretaria Municipal da Agricultura, e será realizada através do depósito bancário em conta do próprio produtor. Artigo 7º, as despesas decorrentes da presente lei ocorrerão por conta da dotação orçamentária designada em lei, que estima a receita e fixa a despesa do município de Santo Augusto para o exercício financeiro de 2023. Artigo 8º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Vereadores de Santo Augusto, em 13 de junho de 2022, vereador Ederson José Fusilini, o tomate da bancada do progressista. A justificativa que acompanha o referido anteprojeto: incentivar o desenvolvimento econômico no município através do fomento à suinocultura. Vereador Ederson José Fusilini, tomate e bancada do progressista.
A indicação e os pedidos de providências serão encaminhados. Projeto para leitura.
Deu entrada nessa casa o projeto número 43, de 10/6/2022. O mesmo define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de serventes e nutricionista.
Projeto número 43, eu baixo para a Comissão de Constituição e Justiça. também baixo para a Comissão de Finanças e Orçamento, e também baixo para a Comissão de Educação, Desporto e Saúde.
E para, finalmente, para a ordem do dia, temos para apreciação dos vereadores o projeto de lei número 42, de 6/6/2022. Este projeto altera a tabela 1, cargos de provimento efetivo geral, do artigo 32 da lei municipal número 1692, de 30 de dezembro de 2003. O referido projeto tramitou pela Comissão de Constituição e Justiça, retornou a essa mesa com parecer favorável, retornou também na Comissão de Finanças e Orçamento com parecer favorável, e na Comissão de Educação, Desporto e Saúde, da mesma forma, com parecer favorável. E temos um projeto de lei oriundo do Legislativo, de autoria do vereador Ederson José Fusilini, projeto de lei número 008. O mesmo institui a Semana Municipal do Ciclista e o Dia de Passeio Ciclista Municipal a serem incluídos no calendário municipal de Santo Augusto. O projeto retornou da Comissão de Constituição e Justiça com parecer favorável, da Comissão de Finanças e Orçamentos da mesma forma com parecer favorável.
Publicidade.
Vou dar publicidade também num projeto que tem que ser dado publicidade toda semana aqui, durante 4 sessões. É um projeto de emenda da Lei Orgânica do Município 01/2022, de 31 de maio de 2022. Acrescenta os parágrafos 9 a 19 ao artigo número 68 da Lei Orgânica do Município de Santo Augusto e da outras providências. Por hoje é isso aí, senhor presidente. Muito obrigado pela atenção de todos.
Está aberto o espaço do pequeno expediente pelo tempo de 3 minutos. Ninguém? Encerro o pequeno expediente e suspendo a presente sessão até o horário da transmissão do grande expediente via rádio e Facebook.
M105.5, canal CYM437. Gostosa de ouvir. Uma emissora a serviço da comunidade local e regional.
A Rádio Ciranda passa a apresentar a partir de agora a transmissão da Câmara Municipal de Vereadores de Santo Augusto.
Pessoal, vamos se organizar. Peço silêncio na casa. Reabrimos os trabalhos da mesa. Saudamos os colegas vereadores, a colega vereadora, a comunidade que nos acompanha pelo Facebook, pela Rádio Ciranda. Pessoal presente aqui, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Declaro aberto o espaço do grande expediente. onde que cada vereador poderá se manifestar por um tempo regimental de 10 minutos. E hoje o primeiro, eu convido o vereador Omar Angelo Santi para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. O senhor está com a palavra, vereador.
Meu boa noite a todos. Boa noite a todos os presentes. Boa noite a todos que estão nos acompanhando via Rádio Ciranda, via Facebook da Câmara de Vereadores e Facebook da Rádio Ciranda. É um privilégio estar novamente aqui com vocês, hoje com casa quase cheia aí, pessoal vindo prestigiar aí o nosso trabalho, isso é muito bom, convido que venham sempre, é muito gratificante ter vocês aí. Quero começar hoje então meu discurso, mandando os meus sentimentos. Essa semana tivemos a perda de um primo nosso aí, o senhor Renato Esperotto, uma perda muito grande aí para nós, para a comunidade, para os amigos, para a família. Fará muita falta aí no nosso, para quem era ligado aí a ele, sabe a falta que ele vai fazer aí para todos nós. E também a dona Joana Praukner, também aí vó de muitos amigos nossos aí, que também nos deixou nesse sábado. Então, meus sentimentos à família Praukner, família Esperotto aí, por essas duas grandes perdas que tivemos no nosso município esse fim de semana. Também quero falar de coisas boas, dar os feliz aniversário hoje para uma grande amiga minha, Antônia Schneider, que hoje também está completando o aniversário, ao nosso ex-vereador Josias Oliveira, que muito bem representou aí também o nosso partido, do MDB, aqui nessa Câmara de Vereadores, e ao meu pai, que ontem tive o privilégio de comer um churrasquinho ali com ele, completando seus 79 anos de vida, bem vivida, e ainda muito pela frente para viver. Meus parabéns, então, para o meu pai, seu Tito Santi. Hoje temos aqui na casa bastante pessoas que a gente até ficou sabendo, foram convidados, que é a respeito de um projeto que a gente vinha cobrando aí, que o pessoal vieram, né? O João veio aqui um dia, falou com bastante vereadores, que até o vereador Max encabeçou ali o anteprojeto, né? E mandou para a prefeitura e nós vinha cobrando já nesse um ano e meio, que era a troca do padrão 2 para o padrão 3. Quero que todo mundo estava pedindo, hoje até a gente recebeu umas visitas, outros me atacaram na rua perguntando se hoje era a votação do projeto que trocaria o padrão. Na verdade, os outros vereadores vão falar depois de mim, mas pelo que eu entendo aqui, não é uma troca de padrão. Continua todo mundo no padrão 2, quem estava no padrão 2, que é na verdade, é a tabela do projeto de lei 1692, de 30 de dezembro de 2003, onde tem uma tabela, que tem um índice multiplicador, e ali nós temos os padrões, os coeficientes, que quem começa no A, depois de 4 anos, se eu não me engano, vai para o B, e depois é cada 5 anos, do B para o C, do C para o D, do D para o E, assim vai indo, do F, e aí vai subindo. Mas quem estava muito abaixo do valor de mercado, vamos dizer assim, é quem estava aí no padrão A, que é os iniciantes aí, então, do padrão 2, coeficiente A, né? Que quando pega o valor multiplicado por aquele 2,56 que era, não chegava a dar nenhum salário mínimo. Então a briga era isso, que ninguém ganhasse menos que um salário mínimo, mas que na verdade era feito um complemento, né? Era dado um complemento na folha para que o salário chegasse então a esse valor do salário mínimo. Então o que foi feito aqui que nós entendemos? Foi aumentado 40 centavos. No padrão 2, no coeficiente A, no B, no C, para todos. Inclusive, todos vão ganhar agora, vai ser multiplicado vezes o seu novo coeficiente, que vai ter 40 centavos a mais, e vai dar esse aumento. Só que esse pessoal que estava no A, que ganhava um complemento, esse complemento, pelo que a gente sabe, quando fazia hora extra e coisa, eu acho que daí acabava sendo descontado desse complemento, né? E é só quando passava daquele valor que daí valia as horas extras. Então, agora, com esse 40 centavos, vai atingir praticamente esse valor do salário mínimo. E se fizer hora extra, então, já vai sair ganhando as horas extras, que antes era descontada do complemento. Vai ter essa vantagem. Mas o salário, praticamente, sem hora extra, vai ficar quase que o mesmo. Não tem um aumento assim tão simbólico, justamente porque já tinha esse complemento que os outros que ganhavam mais com salário mínimo não tinham. Então, os que ganham mais vão acabar, consequentemente, ganhando esse aumento. E o que ganha menos Ficou sem. Eu não sei se poderia, mas de repente o certo, se a gente pudesse fazer, hoje até estamos aqui com a presença da secretária de Finanças, de trocar o certo, se pudesse, que eu não sei se não tem que trocar tudo daí, né? Mas o padrão A ali, o 2, o A, o B, que eram os que ganham menos, esses passar para o pro padrão 3 de repente, né? E os outros continuar, mas acredito que não terá, senão vocês teriam feito, né? Mas assim, acredito que não mudou muito para aquele que já ganhava esse complemento, agora só não vai ser complemento, vai ser salário na folha. Vai só dar mais se fizerem hora extra. Mas foi o que veio para nós. Nós estávamos sempre cobrando, estamos aqui hoje. Acredito que isso aqui passa tranquilamente, vamos aprovar. E futuramente temos que estudar uma nova maneira de repente ter que melhorar. Mas isso aí que mudou apenas para o cargos e provimento do efetivo geral da tabela 1. É meio complicadinho, mas estudando a gente vai pegando o jeito ali e aprende. Quero dizer também que a gente, quando entra aqui nessa câmara, a gente está aqui para representar uma certa parcela da nossa comunidade. Eu, no caso, represento, além das 390 pessoas que votaram em mim, muitos amigos que votaram em outras pessoas, mas que são meus amigos, meus companheiros, que sempre todo mundo tem que votar em alguém. Que bom se desse para votar nos 9, né? Eu sempre digo que se tem 9 vereadores, que bom se pudesse chegar lá e votar 9. Os 9 mais votados seriam os vereadores. Porque às vezes tem mais pessoas que a gente gostaria de votar e não pode, tem que escolher um. Mas a gente vem aqui para bem representar essas pessoas, e porque precisa de uma voz aqui que tenha que ser a voz do povo, como a gente diz. Então a gente conversa, sempre que a gente tem alguma decisão para fazer, a gente conversa com bastante pessoas, a gente conversa com o partido que a gente representa, e a gente tenta fundamentar uma decisão para sempre fazer a decisão certa, a decisão da maioria, tentando sempre mostrar o certo, a verdade da coisa para essas pessoas, sem distorcer, sem fazer nada de distorção. Então eu, quando venho fazer o meu trabalho pessoalmente aqui, tento fazer o melhor trabalho possível. Às vezes tem gente que diz, você está lá, você está fazendo, quanto tu quer ser prefeito? Não, nunca pensei nisso, de ser prefeito. Eu quero ser o melhor vereador, isso com certeza. Eu gostaria que todos os 9 tivessem aqui com esse intuito, de ser o melhor vereador, que a nossa disputa fosse essa, de ser um melhor que o outro, para que a comunidade cada vez ganhasse mais. E é isso que eu me propus a fazer. No ano passado, então, teve uma pesquisa nessa cidade, onde eu quero agradecer as pessoas que foram entrevistadas aí, onde me procuraram, que eu fui eleito, então, o vereador mais reconhecido pela população aí, que tinha ficado em primeiro. E agora, essa semana que passou, de novo, por uma outra companhia, de novo, fui agraciado com o troféu aí de vereador destaque, de novo, do ano de 2022. Então, isso é fruto de um trabalho que a gente vem fazendo. Quero agradecer as pessoas que estão gostando do meu trabalho. Também aqueles que às vezes criticam, que gostam, que me ligam, não gostei disso, não gostei daquilo, que tentam me passar o que foi que eu errei, para que a gente possa cada vez mais melhorar o nosso trabalho. Assim como agradeço também aos meus colegas vereadores, que sozinho a gente não faz nada. A gente está aqui sempre aprendendo com todos que ajudam e fazem com que o nosso trabalho seja reconhecido. Aqueles que às vezes também criticam e coisas, a gente também aprende, porque a gente quer mostrar que não é aquilo que eles estão passando, e a gente acaba ainda tentando melhorar mais ainda. Então isso é um ganho para o nosso município, e eu gostaria que todos fossem nessa maneira. A gente tem muitas lutas. Eu não fiz nenhuma promessa na minha campanha, inclusive eu botei num papelzinho lá que eu tinha muitas lutas para fazer. E esses dias, dando uma olhada em todas as lutas, eu acredito que nesse um ano e meio eu quase que travei quase todas elas. Então eu já estou um pouco na vantagem, agora o que vim, já vamos dizer assim, que é lucro do que eu tinha, não era prometido, mas prometido lutar por aquilo, e consegui quase que todas já. E algumas que não saiu estão por sair. Foram bastante coisas na área da saúde, estaremos agora inaugurando daqui uns dias, junto com todos os vereadores, aí um tomógrafo, um mamógrafo, nossa comunidade ganhou isso, futuramente uma creche, agora daqui uns dias uma SPIN, coisa inédita no nosso cidade, que são emendas impositivas, que são emendas que os vereadores podem chegar e dizer, eu quero que pegue esse dinheiro e use nisso. E a prefeita tem a obrigação de fazer aquilo dentro daquele ano. Isso nunca tinha sido feito nessa Câmara de Vereadores. E esse ano eu, juntamente com a vereadora Gladys, pegamos, estudamos, fomos para cima. E com o apoio de todos os vereadores, acabamos fazendo para todos. Então teremos aqui uns dias uma remodelação muito bonita lá da Praça Clodomiro Silva, que vai ser dessas emendas impositivas, uma SPIN que vai ser doada, acho que essa semana, semana que vem, acho que já está aí no município, né, para a Secretaria de Saúde, e uns aparelhos para o nosso hospital, que é o que se coloca hoje antes de entubar a pessoa. É um aparelho novo que ajuda a tu não ir direto para a intubação, aquilo salva muitas vidas. Então a gente pegou esse ano nisso, ano passado no caso, e esse ano já estamos estudando novas propostas. O meu tempo está se findando, então boa noite a todos que estão aqui, muito obrigado pela presença e continuem sempre aqui nos prestigiando. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Omar Angelo Santi. E agora convido em seguida o vereador César Paulo Phillips para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. O senhor está com a palavra, vereador.
Muito obrigado. Meus cumprimentos ao seu Maico Maurício Lopes, ilustríssimo presidente dessa casa, colega vereadora na condição de vice-presidente, demais vereadores, a plateia que hoje acompanha os trabalhos aqui de perto, um abraço especial ao Neymar, pela segunda vez, meu amigo Neymar, presidente da CISA, que se faz presente. Vejo a Seca, nossa suplente aqui, prazer tê-lo nessa casa. E a todos os funcionários da prefeitura que estão aqui presentes, funcionários da casa. E um abraço especial ao Josias de Oliveira, nosso galo índio gigante que está de aniversário hoje. Hoje, 13/6/2022, dia de Santo Antônio, Santo Antônio Casamenteiro. É um prazer fazer meu pronunciamento nesse momento. Notícias sempre tristes, onde tivemos a perda essa semana do nosso primeiro prefeito, seu Oswaldo Pio Andrigueto. Também a perda da nossa viúva, do saudoso seu Eurico Prauchner, e o meu amigo, o Lulu. Lulu Renato Esperotto, amigo que vai deixar saudade e pessoa muito boa. Tivemos na companhia, na semana anterior, do vereador Ultramar, que veio mais uma vez. Eu não gosto de falar de pessoas que não estão presentes, mas vou ter que dar um chasquezinho. Ele veio se manifestar sobre a cobrança do asfalto aqui para baixo, na minha residência e demais todos que ali habitam. Ele colocou que o ex-prefeito Naldo enganou os moradores e não avisou que ia cobrar. É um vereador perigoso, maldoso, mentiroso e raivoso. Dr. Naldo afirmou que não cobraria e assim o fez. Não cobrou. Fez a obra, está aqui uma maravilha, e disse que não cobraria e não cobrou. Quem está cobrando essa conta, já cobrou, aliás, já pagamos, é a atual gestão. A atual gestão, em cima de um pedido de providência, de informação do vereador Ultramar. Quem esteve na reunião com a prefeita, presenciou a afirmativa da mesma, que só tirou do fundo do baú esse pedido, essa conta, a pedido do vereador Ultramar, que fique claro para quem acompanha, quem nos escuta. Seu vereador Joel, semana passada eu tentei colocar nas minhas explicações pessoais, onde eu estive, o que eu fiz, coloquei que tive no bingo, coloquei que tive no CTG Carteiro dos Pampas, e fui tentar colocar que eu fui ver uma deficiência na 15 de novembro do empoçamento de água em frente à casa do meu conhecido Kido Krieg e demais moradores lá. O senhor interrompeu, disse que não eram assuntos pessoais. É um caso de uma água empoçada que era criatório de mosca, mosquitos e animais de toda a espécie. É função do vereador ir em loco, olhar, ver o que está acontecendo, não só aqui na rua 15 de novembro, em todo o município, em todo o interior. Ver todas as situações é nossa obrigação. Buscar as melhorias. Aquele problema não estava dando problema para mim nenhum, mas estava criando um problema para os moradores. É obrigação do vereador fazer essa busca de melhorias. Eu agradeço o Friso por ter atendido e entendido que esse vereador estava correto na sua busca pela sanagem daquele problema. Procurou ele a prefeita municipal, que de pronto entendeu que deveria ser feito e assim o fez. Grato ao Friso, grato à prefeita pelo atendimento, pelo primeiro pedido de providências atendido à minha pessoa. Não foi a minha pessoa, foi aos moradores, mas partiu de mim essa luta. E a gente está aqui sempre para buscar melhorias à população. É nossa obrigação, fomos eleitos e somos pagos para isso. Somos os intermediários entre a população e a administração pública municipal. Vereador Maurício, fala que eu só critico. Mas Vossa Excelência quer que eu faça o quê? Que eu bata palmas para a obra parada do lar do idoso? Que eu aprove os buracos na cidade? Que eu aprecie aquele desmonte da nossa primeira prefeitura? Ou que eu ovacione os 85 mil gastos no curso de motivação pessoal sem licitação? 28 mil reais no curso de corte de carnes do Bolinha sem licitação? 30 mil para uma senhora e um pianista tocar na praça durante 3 horas. E quando precisam 6 mil reais para fazer a arrumação de uma patrola que é de tanta utilidade, não podem fazer com dispensa de licitação. Como vou condecorar também e assentir a situação das estradas do interior? São Pedro há 528 dias sem ver uma máquina, uma retroescavadeira, uma patrola, aquela população lá abandonada. Eu assisti, vereador Maurício, o senhor implorando durante 8 meses uma patrola lá para a estrada em frente à casa comercial do Thomas. Eu assisti, foste atendido. Eu não posso concordar, eu tenho que reclamar. Alguém tem que gritar. Não vão querer que a população faça um bandeiraço na frente da prefeitura. Somos nós os interlocutores, é nossa obrigação. Seu Horácio, como vou louvar o senhor na semana passada? Falar que vamos encascalhar a estrada da Cotrijuí, antiga Cotrijuí, até a RS-155. Ficou lá uma placa, trânsito interrompido durante 60 dias, lá embaixo. Não conseguiram encascalhar 200 metros. Como que vamos bater palma para isso, vereador Horácio? Nada acontece, nada anda, as coisas estão à deriva no nosso município. Não sou perfeito. E muito menos ataco a democracia. E também não quero, vereador Horácio, vereador Max Maurício e vereador Joel, colocar berne na relação de vocês dentro da prefeitura. Porém, digo, passou da hora de vocês se entenderem. Essa coligação que eu disse aqui, que água e vinho não mistura, passou da hora de vocês se entenderem e ver o que vocês vão fazer com a Secretaria de Obras. Já disse e afirmei aqui, de saúde e educação eu costumo não me manifestar muito, mas nas obras eu sou chato. As coisas não estão acontecendo e convido vocês para assistirem daqui a um ano como estarão a situação das estradas. Vamos entrar em estado de calamidade pública. Ganhamos 500 mil reais em horas máquinas que está sendo feito um socorrozinho para atenuar um pouquinho problemas pontuais em São Jacó e no assentamento 19 de abril. Mas não conseguem aqui em São Pedro, nos brincos da prefeita, dar uma passadinha de patrola 528 dias, minha gente, sem desobstruir uma sarjeta, sem laminar uma estrada e vão para a rádio e dizem que está tudo bem. Está tudo bem que nada. Está na hora de alguns tirarem o traseiro gordo das cadeiras e alguém sair de trás do microfone e começar a fazer alguma coisa para a população. Já pagamos dois IPTU anuais. Pergunto para todos que estão aqui, alguém recebeu alguma melhoria? Eu falei semana passada, alguém recebeu alguma melhoria em frente à sua casa, na sua rua? Com o que pagou de impostos? Até hoje ninguém me procurou, eu recebi um tapa-buraco, eu trocaram uma lâmpada, não. As coisas não estão acontecendo, gente. Passou-se um ano, 5 meses e 13 dias de governo. E a marasmeira imperando? E os microfones quando? Que está uma maravilha. A inovação. Ou dá-se sustentação, seu Horácio, Max. Ou esse governo dá sustentação à Secretaria de Obras, lá para o Valdomiro, sustentação na gestão de planejamento, assessoria jurídica, administração e compras, na reforma do maquinário para poderem trabalhar. Ou mais uma vez, com todo respeito, Max, o senhor que é o presidente do PDT, que seria para o bem de vocês, seu Horácio, devolvam a secretaria. Do jeito que está, vocês não têm condições de trabalhar, devolvam a mesma. Os gestores não têm maquinário, tem gente, tem pessoal disposto que está aqui presente, disposto a trabalhar, só que está faltando condições. Eram essas minhas manifestações de hoje, desculpe qualquer coisa, e para todos que aqui nos acompanham em suas residências, uma boa noite.
Convido o vereador Tomate, o Éder Fusilini, para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. O senhor está com a palavra, vereador.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos os meus colegas vereadores, a colega vereadora. Boa noite a plateia aí que nos acompanha hoje, todo o pessoal aí da prefeitura, né? Servidores municipais, aí, o qual a gente acompanha vocês diretamente, sabe o quão importante é o serviço de vocês, e a gente está sempre valorizando, sempre disposto a contribuir, ajudar. O Neymar já estava na outra, né? Aí está o Branco, o Link, o Flávio, tudo, o Zé, não deixaram o Vita vir, né? Eu estava brincando com vocês, o Vita não está aí. Está o nosso presidente do sindicato aí, né, Estival? Todos os outros aí, qual a gente tem acompanhado, a Doroteia aí da cultura. Isso é bom que vocês acompanhem o nosso trabalho. A minha suplente lá, a Seca, né? E daqui uns dias tu vai ter a oportunidade de estar aqui, vai agradecer teus votos. Nós vamos fazer uma reuniãozinha em breve, você e as outras nossas colegas ali, tá bom? Quero começar então, nesse dia de hoje, não falei o nome dos outros para não ficar pessoal o tempo inteiro falando, veio a Neca lá também e tudo, porque senão é muita gente. Meus sentimentos também aí aos familiares, então, nosso primeiro prefeito de Santo Augusto, seu Oswaldo Pio Andrigueta, ao qual aos 99 anos faleceu agora, semana que passou. A dona Joana Praukner ali, esposa do saudoso finado Eurico Praukner, as pessoas que sempre contribuíram muito com a nossa sociedade de Santo Augusto. E o seu Renato Esperoto, o Lulu, né, bujão mais conhecido como Lulu, então parente aí do Mano também. E todas as demais pessoas que teve mais um ou dois velórios aí na cidade que a gente viu aí durante a semana, então, enlutados. Sintam-se abraçados aí pela gente e força nesse momento difícil. Encaminhei no dia de hoje dois pedidos de providência, então, um aí relacionado a esse poço artesiano da linha Bertolo, que é um problema grave, sério, faz um bom tempo que vem essa dificuldade ali. O pessoal está tendo uma meia hora de água só, geralmente no final da tarde, mas falei com o Vardinho ali durante o dia, eles foram lá, estão procurando o que está acontecendo, se tem algum vazamento, alguma coisa assim. Então a gente repassa aí os pedidos que a comunidade faz para que as coisas aconteçam e melhore a vida dessas pessoas. E lá na estrada principal então de São Jacó, ao qual está havendo as melhorias lá, só que eu acho que infelizmente ela não foi rolada, aquela rua, aquela estrada, ou se foi ali com o rolo compactador, foi um momento muito seco, então principalmente as pessoas que usam para transporte com motocicleta, diz que está muito perigoso. E então, que aconteça o serviço, aproveitando as umidades, agora se tiver como passar um rolo lá, vai ajudar bastante. Recebi uma cobrança, um pedido aí também para ver com relação ao cemitério na esquina Fátima. Eu até quero ver bem certinho com o pessoal da prefeitura, porque tenho até um entendimento e o qual a gente acompanha nas outras comunidades do interior. Sempre cito a minha lá de São Valentim como exemplo até. E sei que Santo Antônio lá é assim, que esses cemitérios, geralmente no interior aí, é a própria comunidade que faz a limpeza. Lá eles, esses parentes aí que moram para fora, moram até em outro estado, estão morando, me disseram que estiveram ali visitando e estão bastante mato, capoeira, sujeira, até confesso que não conheço a situação, falando o que ele me passou aqui, mas que acredito eu daí que a gente tem que ver qual a forma de fazer esse serviço lá e também esses entes queridos precisam de um respeito. Também me pedido uma ajuda aí, até na semana que eu estava em Porto Alegre, já conversei com o deputado Hernani lá, para buscar alternativas para a recuperação do prédio da Polícia Civil em Santo Augusto. Tem uma grande defasagem ali naquele prédio, um prédio bastante antigo, e é como tem a associação aqui em Santo Augusto, aí, o pessoal na presidência ali tudo, e até foi o Paulinho da Vesal Veículos ali, a qual a esposa dele é presidente, que me pediu. A gente foi sim tentar buscar essas alternativas aí para que consiga fazer esse serviço aí, para melhoria também do serviço deles ali e o atendimento à população. Uma cobrança aqui agora num outro assunto, até um tanto quanto complicado, eu vi que o meu colega César, acho que mudou às vezes, já falou, mas com relação a grande quantidade de multa da nossa Polícia Rodoviária de Santo Augusto. Eu sei, entendo perfeitamente que é difícil, porque existindo a lei, eles têm a obrigação de cobrar. Infelizmente, para os carros de hoje em dia, e até pela recuperação que teve, 80 km por hora, a gente sabe que é uma baixa velocidade, sim, porque geralmente as infrações, elas com acidente, elas acabam acontecendo por diversas maneiras, mas não que seria essa principal, esse é o principal, como é que eu vou dizer assim, a principal forma de acontecer esses acidentes. Só que o pessoal reclama muito que não existe abordagem da nossa polícia. Infelizmente, é tipo numa tocaia, um ponto escondido, assim, para só com o chamado secador de cabelo fazer essa multa, então, aos nossos cidadãos santo-augustenses, como de toda a região e tudo quem passa na nossa estrada. Acho que, então, a gente sempre reconhece o trabalho sério da nossa polícia, valoriza. Mas seria uma questão, acho que mais de conscientização, acho que seria de bom entendimento deles ali, do pessoal que está no comando aí, para buscar essa parceria aí sempre, até porque a gente acompanha muita gente do município aí que sempre ajudou, inclusive ali neles, quando precisaram de alguma obra, questão assim, não, uma coisa não leva a outra, que fique bem claro, não estou dizendo que o cara pode virar um infrator aí de uma hora para outra porque tu contribuiu com alguma coisa e não ter. Só que acho que fica bom para todo mundo, assim, se pelo menos existir mais esse entendimento, assim, de que precisa ter o respeito, a conscientização no trânsito e não multa, 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 e vão multar e pronto, e está solucionado o problema. Aproveito também a oportunidade aqui já para fazer um convite para o pessoal do Jantar Italiano, então, dia 9 de julho, lá na comunidade de São Valentim, está um pouco antecipado aí, mas que para quem tem esse interesse já ir providenciando suas fichas, porque chega nos dias ali, aí depois a correria é grande e não tem mais, porque ela é uma janta que dá bastante trabalho para o pessoal lá da comunidade, e aí tem que ter tudo organizadinho bem antes de quantos vão participar. Com relação então a esse projeto aí, projeto 42 do reajuste do salário mínimo aos servidores, um projeto que sempre defendi desde o início e tem meu total apoio. Acho que a gente começou isso aí bastante tempo lá atrás, né, Max? Começamos aí a falar direto, a gente foi procurando alternativas para isso. Que bom que o Poder Executivo entendeu e que agora então vai ter o aumento dos coeficientes no padrão 2. Só que é o aumento no coeficiente, não é aumento de padrão, não vai mudar o padrão de nenhum de vocês. É importante que se diga, que fique bem claro. Mas que num futuro aí, tudo que a gente puder, eu tenho certeza que eu falo por mim, né? Mas eu estou sempre à disposição de vocês, vou tentar ajudar. Mas meus colegas aqui não serão diferentes nunca nessa questão aí de favorecer o servidor, porque é o qual tem que prestar o melhor trabalho possível para a nossa comunidade de Santo Augusto. E isso é uma cobrança que a gente faz também de vocês todos, que é o que a população nos cobra, que chegue nas repartições públicas e seja bem atendido. Então, tenho certeza que se vocês tiverem essa valorização, é um ciclo que vai ficando melhor, como se diz assim, para todo mundo. Semana passada, apresentei também um projeto da Semana do Ciclista e o Dia Municipal do Ciclista, projeto que vai à votação hoje, e que no futuro pode ser aí até de grande valia para o município, para quem sabe diminuir esse fluxo de veículos aí na cidade, aplicando assim a bicicleta como meio de transporte e melhorando inclusive a questão de saúde, né, e sem essa emissão de gás poluente aí na natureza. E aí para o futuro até criando, quem sabe aí, essas vias, de ciclovias na nossa cidade, qual sempre com isso vai fortalecendo o desenvolvimento do município, vai melhorando os aspectos e tudo. Conversei até com a professora ali esses dias por causa da data em si, né? Tem um entendimento até que podia ser no verão, acho que também, mas vamos ver se nesse primeiro momento, atendendo ao dia do município ali, acho que vai ficar bacana, vai ser um negócio bem interessante. Tu teve comigo aquela época que eu estava no esporte, onde a gente fez, né? Um passeio desse ali, uma coisa muito linda, como o comércio em si ajudou, deu bicicletas aquela vez, a gente sorteou, foi uma coisa muito linda mesmo. Então, acredito que tem tudo para dar certo. E no dia de hoje, então, estou apresentando um projeto aí, um anteprojeto, né, para envio à prefeita municipal, tenho certeza que será estudado lá e que a gente quer muito apoiar essa criação do Programa Municipal de Incentivo à Suinocultura e da Outras Providências. Eu sonho com o momento que Santo Augusto vai desenvolver cada vez mais, podendo assim contemplar todos os filhos da nossa gente para que consigam estudar e se aperfeiçoar, mas que consigam trabalhar aqui. Principalmente aí as pessoas que estão no campo, para que eles continuem sempre aí conosco. Vai ser bem interessante. Tá? No final do meu tempo, não vou poder falar muito mais, explicar sobre ele, mas na próxima segunda farei isso. Do mais, quero deixar um abraço aqui ao meu amigo DJ Piu Piu, lá o Leandro, que está sempre na escuta. Um abraço também ao ex-vereador Josias, que está de aniversário no dia de hoje, suplente aí. E uma boa semana a todos e até segunda que vem.
Convido a vereadora Gladys Bertolo para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereadora.
Obrigada, presidente. Saúdo o presidente desta casa, senhor Maicon Lopes, vereadores, colegas, servidores, Juarez, aí no comando da transmitindo nossa sessão pelo Facebook e pela Rádio Ciranda. Um abraço especial a todos que estão aqui nesta casa, nos acompanhando esta noite. E a todos que nos escutam aí dos seus lares, das suas residências, aí através das mídias sociais. Num primeiro momento, então, quero dizer que a casa está cheia hoje. A gente já sabe o porquê, porque tem um projeto importante. Assim como todos os projetos que chegam nesta casa são importantes, a gente considera-se importante. E este projeto aqui, posso dizer que define, né, a vida dos cidadãos, que é o salário que leva o bem-estar para a casa de cada um. E o meu comprometimento com vocês, quando coloquei meu nome à disposição para estar aqui hoje, nesse espaço, o qual muito me orgulho estar aqui representando vocês, saibam que tenho o meu voto favorável, o que sempre disse aqui, o que eu for pensando no coletivo, pensando no bem de todos, sempre vou ser favorável. Este é o projeto 42, que está indo à votação, então, logo mais. Como meus colegas já que antecederam falaram, mas vou falar só para deixar claro que a minha posição favorável, e sempre que precisarem vão ter o meu apoio, para essas questões, sejam salariais ou para defender vocês dentro da classe de vocês. Mas o que ouvimos e que alguns funcionários, servidores, nos mandavam mensagem, era pedindo se hoje o projeto que estaria indo seria a troca do padrão 2 para o 3. Então, só quero frisar Então, que você fique bem claro que o projeto vem do Executivo, não é a troca de padrão, e sim o aumento dos coeficientes. Não sei se os colegas, na hora, foram bem objetivos. Não é que os que ganham o menor valor, os da classe A, não vão ter. Vão ter, sim. Só que mais a longo prazo, talvez seja mais rentável. E a questão de hora extras, que não contava, hoje passam a contar. E os demais é mais de imediato, mas a longo prazo também terão o reajuste que vai dar mais a diferença no salário de vocês. Debatemos bastante hoje esse projeto, questionamos para entender e para que fosse aprovado. Ele será aprovado da forma que veio do Executivo. Falo também que, na sessão passada, alguns vereadores, ou retrasado, falaram a mesma coisa do projeto que nós aprovamos aqui, que era do Fundeb, que era para rateio, e o projeto não era para rateio, era para contratação de professores e monitores. Então, às vezes, eu acho que falta clareza na hora que se fala de um projeto aqui dentro dessa casa. Tenho também aqui, em tramitação, uma emenda à lei orgânica, onde coloca, institui as emendas impositivas de bancada, a qual nós já temos as individuais, conforme o meu colega vereador falou e os demais. Esta semana estaremos entregando uma SPIN à Secretaria da Saúde com emendas impositivas aqui do Legislativo, proposta por os vereadores do Legislativo, todos. Isto é uma ação das emendas impositivas. As outras, logo dentro aí do decorrer do ano, também estaremos atendendo. Temos muito debatido na hora das comissões e nos nossos os projetos que chegam aqui nesta casa. E muitas vezes somos questionados dos pedidos de informações e a gente questiona. Eu mesmo falei nas sessões anteriores como alguns colegas fazem, às vezes, pedido de informação somente dos projetos do Legislativo, onde do Executivo não. Entendo que é normal. Eu acho que todos nós somos seres humanos e cada um tem a sua forma de entender e perceber as coisas. Mas quero falar um pouquinho hoje sobre qual é o papel das comissões. Até porque vocês, como servidores, estão aqui e, às vezes, muitas vezes, quando chega o projeto aqui nessa casa, nos questiona. E a gente procura passar para que vocês entendam. Eu vejo as comissões como um papel fundamental no processo legislativo. Como vocês sabem, a gente tem a CCJ, tem a Comissão de Finanças e Orçamento, tem a Comissão da Educação e tem a Comissão da Agricultura. E são essenciais para garantir a qualidade das leis produzidas, já que são nelas que fazemos uma análise técnica aqui dentro e um estudo mais aprofundado de todos os projetos que chegam aqui, onde pedimos sempre o auxílio do nosso jurídico e muitas vezes da DPM. E depois dessa análise que a gente pega e faz das comissões, é que esses projetos chegam aqui no plenário. Então, muitas vezes tem essa pressão, aonde estão os projetos, eles estão sendo analisados. E chega aqui no plenário e aqui que se decide se a gente vota ou não, favorável ou não. E sabe por que disso? Por que tudo isso? Porque as comissões existem? Porque nós estamos aqui para defender e para aprovar projetos que definem a vida das pessoas. Define a saúde da nossa comunidade, da nossa cidade. Define a educação da nossa cidade. Define a pracinha que é feita, as coisas que são feitas em cada bairro. Como que, às vezes, nós vamos pegar um projeto, a toque de caixa, olhar e dizer, não, vamos aprovar assim. E saibam vocês que, muitas vezes, colegas falam assim, não, vamos deixar que se vire. Então, quantas vezes nós aqui, e como nosso papel é esse, analisar e debater, e não interessa se fica uma semana, duas semanas ou três semanas, o importante é o projeto ser aprovado. E ser um projeto bem aprovado. Como que nós vamos aprovar algo que define a vida dos cidadãos, sendo que às vezes tem um erro e que às vezes vai lá na frente? não dar certo alguma coisa, como já aconteceu, mesmo na nossa gestão. Hoje a gente vai verificar, às vezes, algum projeto e foi tirado algumas coisas. Então, nós não estamos aqui para prejudicar ninguém. Nós estamos aqui para pensar no bem comum de todos e ajudar a prefeita. Eu sempre digo, eu não tenho dúvida de que ela quer fazer o melhor dela. Ela quer fazer o melhor dela. Mas o nosso papel aqui como legislador, vocês sabem o que é legislar, né? É elaborar, é fazer, formular e estabelecer leis. E muitas vezes, quando nós do legislativo vamos colocar uma lei para a comunidade, certos colegas dizem que não, nós não podemos. Mas o próprio nome diz. Fiscalizar, quando nós pegamos um projeto que vem e vamos fazer o nosso papel, sentar ali e estudar o projeto para ver se está tudo ok, ajudando o executivo. No momento que nós estamos vendo se está bem correto e se está apto a ser aprovado ou não. Nós não estamos contra, nós estamos ajudando. Esse é o nosso papel. Esse compromisso nós fizemos com toda a comunidade. Não é para uma parcela da população. Depois que nós assumimos esse espaço aqui, nós estamos fazendo isso para o bem comum de todos, de toda a comunidade. Seja do centro, seja do bairro, seja da vila, de onde for. É isso que nós fazemos. Então, se vocês já sabem o que é legislar, acredito que os vereadores, os nobres colegas sabem. Talvez, no momento que nós colocamos, eu sou uma pessoa que eu fico feliz quando eu vejo um colega trazendo um projeto para essa Câmara analisar. Que bom! Nós não precisamos de muitos projetos, como vocês verem, muitas vezes, às vezes tem os que dizem assim, vamos fazer projetos, vereadores, vamos fazer projetos. Nós não precisamos de muitos projetos, mas nós precisamos de projetos que vão fazer a diferença na comunidade. E é isso que a gente tem que ver. A falta, o que, que tem? Qual a necessidade? Se eu posso ajudar, se eu posso contribuir, esse é o meu papel. É para isso que eu coloquei o meu nome à disposição. E é isso que eu quero fazer. E no momento que eu estou aprovando, seja qualquer projeto que vem do executivo ou do legislativo, eu estou contribuindo para a sociedade em si. A longo prazo. É a vida de todos os cidadãos que estão através da lei, através da política. E tem uma frase, para finalizar, que eu quero dizer, de um jurista alemão, Hermann Jahres, na década de 50, que ele diz, legislar é fazer experiência com o destino humano. Em poucas palavras, ele resume a grande responsabilidade que carrega um legislador. A cada projeto apresentado, a cada parecer analisado, a cada voto, as casas legislativas lidam com os destinos de todos nós. E é isso que nós queremos fazer. Desculpa, presidente, que passei do meu tempo. Obrigado. E até a próxima segunda-feira.
Convido o vereador Horácio Fernandes Dornelles para se pronunciar pelo tempo de mental de 10 minutos. O senhor está com a palavra, vereador.
Quero cumprimentar o senhor presidente e os demais colegas vereadores, vereadora, comunidade aqui presente. Hoje, principalmente, nossos funcionários públicos. Neymar está presente. Diretora Doroteia. Jonas, assessor dos nossos projetos, do nosso município. Antônio Estival, presidente do Sindimusa, do Sindicato dos Funcionários, os funcionários da casa, os ouvintes da Rádio Ciranda, e quem está também através do Facebook nos escutando, a nossa saudação, e todos os funcionários que estão aqui. Para nós é uma satisfação e com certeza é a preocupação deste projeto que esperávamos que era para ir à votação hoje e não vai. Lamentavelmente, mas segunda-feira com certeza vai ser aprovado por unanimidade, pelo que a gente sentiu, ele ficou hoje.
Qual vereador?
O 42. Esse que está com os parecer? Ah, é o 18 que não vai hoje, né? Que foi pedido o impacto financeiro. Qual é que foi pedido o impacto financeiro? É o 18, então. Então, este hoje vamos ter a felicidade de ser aprovado hoje e vocês acompanharem. A gente debateu ele bastante na comissão e defendeu, porque onde já foi colocado aqui que não muda quase nada, porque quem trabalha, ninguém pode ganhar menos do que o salário mínimo e tem um complemento sempre para chegar naquilo que a lei manda, que é o salário mínimo que cada um tem que receber. Então ele vai formalizar agora e vai ter o salário mínimo um pouquinho a mais, mas muito pouco. E, então vejo que nós pedimos muitas vezes na legislatura anterior para o prefeito Naldo que mandasse para nós fazer esse ajuste, mas nunca teve. Tivemos êxito de ser atendido e não aconteceu. Hoje tem que agradecer até o executivo. Nós cobramos aqui da bancada da prefeita, sentemos em reuniões, debatemos e veio este projeto. Então, hoje, com certeza, vai ser aprovado e vai ser sanado esse problema de ter que estar dando aquele complemento. Isso vai somar para a aposentadoria dos funcionários e dizer que a máquina pública funciona é com vocês, todos os funcionários do município. Esses têm que ter o respeito. Quando vem um vereador aqui ou alguém lá fora critica que a prefeita não está fazendo nada, ela está criticando os funcionários. Ele não é prefeito que vai lá pegar uma máquina e vai preparar uma estrada. Não é a prefeita que está lá cuidando da Secretaria de Obras de Vigilante. São os senhores. Quando diz que a Secretaria de Obras tem que ser devolvida, que não está andando, mas claro que está andando. Por que que na gestão anterior, que não está aqui o vereador Bugio, onde que não fez nada até agora, nos projetos que já foi feito os projetos e foi feito o trabalho na gestão em 18 meses, que não chegamos ainda, foi feito a quantia de cascalho e de estrada preparada, mais do que o Naldo fez nos 4 anos. Foi feito nesta gestão. É só os senhores e senhoras acompanharem que vê. Só que as estradas não têm uma durabilidade assim de fazer e até o fim do ano, com essa chuvarada assim, ela atrapalha, estraga. Mas foi feito muito mais estradas, cascalhamento, do que na gestão de 4 anos do vereador Naldo e Marcelo. Isso eu tenho certeza. Eu até cobrei do vereador Bugio aqui um dia que ele apontasse quais as estradas que eles cascalharam, porque não tinha nenhuma cascalheira. As que tinha do ex-prefeito Zé, não legalizadas, registradas, não refizeram os registros, não renovaram para continuar tendo cascalho. Parou tudo. Então, como é que eles iam cascalhar? Aí ele nos apontou essa estrada aqui, que da RS-155 até onde era a divisa São Valério, que era do Pompeu, que ali foi feito. Outras estradas, algumas carguinhas ou algumas estradas consertaram com uma carga de uma caçamba de cascalho e com a pá colocando os buracos, fazendo um tapa-buraco no interior. Isso foi feito. Mas cascalhamento não. O que aconteceu agora nessa gestão já é muito mais. Pontes que estavam caindo em nosso município, na gestão Naldo e Bote, fizeram uma, que é a ponte que dá acesso da esquina da Nossa Senhora de Saúde até o acesso da esquina Fátima. Fizeram uma. Inacabada. Qualquer um dos senhores pode passar lá hoje, que está lá a ponte trepada lá em cima, não fizeram os aterros para nivelar, não botaram cascalho, não colocaram nada. E gastaram ali em torno de 280 mil, que era o projeto daquele custo daquela ponte. A Líria, agora este governo, o vereador Bugio, fez 3 pontes, 4 com 300 mil. Já fez, estão prontos e entregues para a comunidade. E sucessivamente, os projetos que tem em nosso município, que está andando, são bastante. O senhor vai ver daqui uns dias, não sei o que o senhor vai ter que falar.
O senhor vai conseguir
falar? Vai ter que, não sei lá, falar dos funcionários, que não está acontecendo? Claro que está. Os funcionários têm saído de dentro da prefeitura, têm ido acompanhar os trabalhos. As empresas que ganharam foram eficientes, fizeram. A reforma desse prédio da esquina vai acontecer. A compra do Banco do Brasil, do prédio, que era para ter acontecido ano passado, enrolaram aqui tantas vezes, quando a prefeita viu que ia perder, que não ia ser aprovado, retirou o projeto, reencaminhou esse ano novamente, que era para fazer em 120 meses, fez em 60 para conseguir passar o projeto e contentar a oposição. E daí vem dizer que não está andando. Nossa Secretaria de Obras está fazendo, ó, já estão abrindo as ruas das casinhas que vai acontecer, as casas, não vamos dizer casinha, casas que vão fazer, umas casas confortáveis para nossas pessoas que vão lá morar. Já abriram as ruas, os projetos encaminhados, a burocracia é bem complicada, não é de uma semana ou de um mês para o outro, mas vai acontecer, comprou a área. ali do seu Lino Carnoso, comprou ali 2 hectares de pouco de terra. Comprou do seu Ico Vasque lá, que o senhor está atrapalhando, dizendo que não pode acontecer as casas lá porque fica perto de uma área PP. Não, se a lei disser e a fiscalização disser que não pode, não vai acontecer. Mas vai sim, não está tão próximo, não. E diz que não está andando sem ter de obras. Já estão adquirindo mais uma cascalheira para poder ter o cascalho para arrumar as estradas. Arrumar São Jacó, esse dia conversando com o seu Edio Weber aqui no Blaticom, que se encontramos na empresa. E diz, olha, nós estávamos com a estrada mais ruim dos tempos, agora. E agora foi feita a estrada, está a melhor estrada que aconteceu na comunidade de São Jacó, foi feita agora, nesse momento. E estão continuando a fazer, mas daí deu aqueles 10 dias de chuva, parou, mas assim que enxugar, que puder trabalhar, as máquinas vão acontecer, vão fazer, e precisa ser feita até a RS-155, porque ali tem muitos produtores que dá renda para o município e tem que valorizar eles. A estrada que dá acesso à propriedade do seu Dalton Lorenzão, ficou, diz ele que foi feito um cascalho, na época o Pompeu foi prefeito, depois nunca mais. Essa última gestão aí foi lá, cortou um cascalho, deixou lá, virou as costas, nunca mais voltou lá. A prefeita fez, está lá seu Dalton, não é do meu partido, mas é um produtor do município que merece, está lá contente com sua estrada. E assim muitas têm acontecido. Nós temos aqui essa estrada que eu até levantei aqui nesta tribuna, que é a estrada que dá acesso da RS-155 até a Três Tentos, que é a antiga Cotrijuí. Precisamos dar uma atenção para aquela estrada. Não estou mandando fazer, como ele colocou aqui, mas sim, levantei o assunto e eu acredito que o próprio secretariado, o executivo, vão tomar uma providência para fazer, arrumar bem aquela estrada, que passa muitos caminhões de produtos que leva até a Três Tentos. E fazendo aquilo ali, desvia muito o trânsito de caminhão pesado também de dentro da nossa cidade. Então, isso a gente tem que trazer proposta, trazer para o debate os projetos, as necessidades, e não dizer que a Secretaria de Obras tem que ser devolvida porque os senhores estão lá trabalhando. Quem é dos senhores que estão aqui hoje que não fazem parte da Secretaria de Obras? Outros da educação, da saúde. E dizer que a Secretaria de Obras não está fazendo nada. Os senhores são testemunha disto. Vereador, o senhor faz o favor de dar uns elogios por o que tem acontecido. Eu até fico contente quando o senhor fala, a vereadora Horácio disse isso, disse aquilo e não fez. 30 anos de vereador e não aconteceu nada. Eu fico contente quando o senhor disse, porque com certeza que quem, abelha que tem mel, vão lá tirar o mel. E assim, sucessivamente, com certeza, quem tem valor e faz as coisas tem que ser criticado. Esse projeto também da cultura, está aqui a professora Doroteia, que está marcada uma reunião para o dia 10, às 10 horas, dia 10, quinta-feira agora, né? Então, vamos se reunir, vamos convencer, eu vou dizer aí, professor, vamos ver se convencemos estes vereadores que falam tão bonitinho aqui, dizem que aprovam os projetos, se conseguimos aprovar esse projeto para criar esta Secretaria da Cultura mais. Porque a cultura, a senhora, está fazendo um trabalho exemplar em nosso município, em nossa praça, em nossa cidade, sempre quando tem esses grandes feriadões, esses grandes dias santos. Senhor presidente, seria essa minha colocação, e até a próxima segunda-feira, se Deus nos permitir.
Muito obrigado. Convido o vereador Joel Antunes da Rosa para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. O senhor está com a palavra, vereador.
Obrigado, presidente. Uma saudação ao senhor, também estendo a saudação aos meus colegas vereadores, vereadora, e quero hoje também dar uma saudação especial à plateia aqui presente. Para nós é uma grande satisfação ver vocês hoje aqui no Poder Legislativo, sentados, ansiosos, para ver um projeto que é o direito de vocês. Seu Horácio, muito bem colocado, o vereador Horácio, o senhor colocou. Eu estou indo para a terceira legislatura e a gente, desde as outras legislaturas, a gente brigando pelos senhores. Porque vocês, a gente sabe o trabalho que vocês estão dia a dia, trabalhando, se esforçando muito para dizer que não ganhavam nenhum salário mínimo. Isso é vergonhoso, mas que bom que essa prefeita tem essa postura, está aí mandando esse projeto para nós, e se Deus quiser, vai valorizar ainda muito mais, além de vocês, os demais funcionários. Muito bem colocado também pelo vereador Horácio, vereador César, eu tenho um carinho muito grande pela sua pessoa, vereador. Conversamos hoje na CCJ, parece que o senhor foi eleito só para criticar, vereador. Eu não quero entrar em detalhes. O senhor, depois eu vou falar as coisas que estão acontecendo aqui. Mas eu disse na outra legislatura, o senhor tem tempo ainda de mudar. O senhor tem um comércio, o senhor é uma pessoa do bem. Se o senhor veio só para criticar, de repente dá aí um lugar para suplente, até quero dar uma saudação, a seca. Parabéns pela candidatura, pela sua eleição. Tu vai ter oportunidade de estar aqui conosco. Quero mandar um abraço especial à secretária que está aí presente, Lisiane, a diretora Doroteia, da Cultura, o Jonathan, e Neymar, presidente da CISA, já falei na outra sessão, está fazendo um excelente trabalho aí na CISA, com o comércio, enfim, que bom. E quero deixar aqui, dar um abraço especial a vocês, funcionários, novamente. E parabéns que vocês estão aqui, porque nosso mandato aqui é passageiro. Mas quem toca o município são vocês. Vejo aqui amigos que trabalham na iluminação pública, vigilantes. Então, dia a dia aí. Mas que bom que esse projeto vai ser aprovado por nós. Pode ter certeza. Hoje estivemos reunidos, a CCJ, onde eu faço parte, vereador Joel, vereador Omar, vereador César, onde nós analisamos esse projeto com carinho. Que pena que nós, do Poder Legislativo, muitas vezes a gente não pode fazer o que, tipo, dar um aumento maior, ou porque até a vereadora Gladys comentou que a gente faz pedido de informação, às vezes, muitas vezes, aos projetos que o Legislativo coloca. Mas por quê? Muitos vereadores aqui colocam um projeto que tem custo ao Executivo. Então é incondicional. Hoje o vereador Éder colocou um projeto, demos parecer, não pedimos para a DPM. Por quê? Não tem gasto ao Executivo. Então tem coisas que às vezes o vereador vem aqui e fala, inocente, quer botar um contra o outro, mas tem que ver os gastos que às vezes cabe ao prefeito. Será que tem recurso? Será que tem emenda? Às vezes não tem. E muitas vezes querem fazer isso para prejudicar lá. E a gente não pensa. Eu, principalmente, eu não, se é para colocar projetos maldosos, emendas maldosas, que falou que às vezes o vereador coloca emendas. Tem vereadores que colocam emendas maldosas. Esses dias a prefeita colocou um projeto para o executivo lá, seta oficial administrativo, chegou na hora aqui de votar, colocaram a emenda para tirar esses sete. Iam colocar, tirar 4, 5. Ainda bem que o vereador Éder é um cara consciente e votou contra. Então assim, vem as pessoas maldosas, depois vem aqui, se fazem, sabe? Mas ó, a comunidade sabe quem é quem. Vocês sabem quem que é quem. Cada um sabe o trabalho que está fazendo aqui. Hoje eu e o vereador Horácio são vereadores da outra legislatura. Não sei se alguns não se elegeram, mas nós estamos aqui defendendo. E eu sempre disse, eu não estou aqui para defender executivo. Eu estou aqui para defender a comunidade santagustense, a vocês, funcionários. Um abraço, Antonia. Não tinha visto aí atrás, Antonia. Parabéns pelo meu trabalho. Defensor dos funcionários. Então a gente está para defender, depois que a gente se elege, a gente tem uma sigla partidária para participar da eleição. Mas depois, vereador César, esquece, vamos trabalhar para o povo, é isso que nós temos que fazer. Eu quero destacar aqui também, eu estive visitando aí durante a semana vários eventos, onde nós estamos sempre representando, pessoal aí no esporte, na bocha. Uma saudação também ao Juarez aí, que está trabalhando aí, fazendo o nosso trabalho sempre, Juarez. E eu quero destacar que muitos projetos que estão acontecendo em nosso município, administração anteriores, tempo do Zé, que a gente tem um carinho muito grande pelo seu trabalho, fez um trabalho bom, foi financiado mais de 1,5 milhão. A administração do Naldo foi financiado mais de 3,580 milhões. Então, vereadores, nós fizemos parte dessa administração. Se as coisas aconteceram, quando o senhor elogia a administração passada, eu e o vereador Horácio estava presente, fazendo nosso trabalho. Tá, o prefeito está pagando até hoje. Então, assim, se aconteceu, parabéns a eles. E agora vem dizer que não está acontecendo, que as obras não estão fazendo, Secretaria de Obras. Vereador, se não está fazendo, vamos lá conversar com o pessoal, vamos lá visitar, ver o que está acontecendo, o que, que nós podemos ajudar. Muitas vezes não tem condições, mas só para dizer aqui, ó, as obras acontecendo, a área do IFE foi comprado uma área para agronomia, Agora a prefeita está vendo uma área para a área industrial. Agora tem uma área aí, a construção de duas áreas para as casas habitacionais, para as pessoas carentes. Duas áreas de terreno aí vão comprado, que o senhor diz que é impossível fazer casa. Olha, se isso é a situação, o vereador vem falar isso aí. Não pode ser isso aí. Vamos incentivar, vamos fazer, vamos dar casa para essas pessoas. Muitas pessoas hoje não têm onde morar. Calçamentos, mais de 11 ruas aí foi licitado. Asfalto, pavimentações, reforma de escolas. Escola São Nascente, Escola São João. Mais de 1 milhão em investimento. Então, são coisas que estão acontecendo. As pontes no nosso interior. Para Tiradentes lá também, iluminação de LED. Agora no Cerro Azul também. As coisas estão acontecendo. Como é que disse que não estão fazendo nada? Talvez alguns vereadores não estão fazendo nada, mas eu tenho certeza que os funcionários, junto com a equipe, vocês estão de parabéns, estão fazendo mesmo. E parabéns, gente. A gente vê nos olhos de vocês brilhando, dia a dia, a levantar cedo, trabalhar, para ir até, e muitas vezes estão lá, não pegam atestado, estão trabalhando, para ganhar e não dá nem um salário mínimo. Isso é vergonhoso, isso deixa a gente até arrepia, gente. Mas parabéns a vocês, parabéns à prefeita, o grupo da prefeita, vocês funcionários, vocês que tocam o nosso município dia a dia. Que bom que vocês vêm nessa casa legislativa e vê quem é quem. Então as coisas estão acontecendo sim, sabemos que tem muitas coisas para fazer em nosso município. Estradas do interior, tem muitas coisas que precisa sim fazer, mas tudo com jeito a gente vai fazer, porque profissionais tem equipe aí, pessoas boas. Temos que ir atrás dos nossos deputados, trazer recurso. Parabéns aos vereadores que estão indo atrás aí. É isso que nós temos que fazer. Não vir aqui usar um contra o outro, isso não leva a nada. Nós somos todos amigos, somos família. Quem vai ser, vai administrar a próxima administração para nós, eu não interessa quem que seja. Eu sei que eu hoje estou trabalhando por vocês e quero o bem de vocês. Eu sou um representante da comunidade. E graças a Deus eu sempre tive a mesma postura. Eu que nem eu disse antes. Sou vereador de vocês, dos munícipes de Santo Agostinho. Sigla partidária, só quando eu botei meu nome à disposição, depois eu esqueço e quero o bem de todos vocês. Quero parabenizar todas as secretarias, todas, pelo trabalho que estão fazendo em nosso município. Secretaria da Saúde, por exemplo, onde teve o projeto Brasil Sorridente, um projeto que a gente vinha pedindo há anos. Tantas pessoas aí precisando de uma prótese dentária e não conseguiam. O senhor disse, vereador, primeira vez que ganhei um pedido que fizeram. Eu pedi vários nas outras legislaturas, muitas vezes não faziam, mas não precisa vir aqui criticar. Tenta melhorar, tenta elogiar. As coisas vão melhorar, sim. Eu quero agradecer a cada um de vocês. Meu muito obrigado por estar aí. Pode contar sempre comigo, que depender de mim estarei junto. Uma boa semana a todos, fiquem todos com Deus. Obrigado.
Convido a vereadora Gladys, vice-presidente da mesa, para assumir os trabalhos para que eu possa me manifestar.
Assumo os trabalhos e convido o vereador Maicon Maurício Lopes para que se manifeste pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Boa noite, comunidade Santo Agostense. Colegas vereadores, nossa colega vereadora, os ouvintes da Rádio Ciranda, que nos acompanham também pelo Facebook, e uma boa noite principal aos trabalhadores que estão aqui presentes. Eu já começo, eu não vou citar nome das pessoas presentes, mas o Neymar me passou umas informações e eu vou passar os convites da CISA, né? O seminário sobre o desenvolvimento regional integrado, deputado Hernando Polo, o Ney César Manig e o seu palestrante Antônio da Luz, a CISA, auditório da Sicred, dia 22 de junho, às 14 horas. Também uma palestra com a Simone Leite, o salto das mulheres. A vereadora Gladys ia falar melhor sobre o assunto, mas não teve tempo, né? Mas vamos passar os convites, né? Para as mulheres empreendedoras, mulheres que tem suas empresas, não interessa o tamanho da sua empresa, do seu negócio, uma oportunidade de aprender. A data vai ser o dia 20 de junho do ano 2020, dia 20 de junho de 2022, horários 19 horas. As vagas são limitadas. Mulheres empreendedoras, corram lá se inscrever, que dá tempo. O local, auditório da Sicred. Mais informações com a CISA, com nós vereadores, com a vereadora Gladys, com todos nós. Então, também passar um recado aos agricultores, né? A chamada pública do IFAR, Agricultura Familiar. As propostas acontecerão dia 9 de maio, dia 9 de junho, às 9 da manhã, lá no IFAR. Isso aí. Fiz alguns pedidos de providência. Nós temos o dever de fiscalizar, aprovar leis, projetos, fazermos leis, fiscalizar e fazer os nossos pedidos de providência. Cada um tem sua maneira de trabalhar. Eu faço meus pedidos diretamente aos trabalhadores, funcionários públicos, os secretários. Mas para registrar, a gente também faz os pedidos de providência. Então, eu pedi para o Poder Executivo que faça uma manutenção de tapa-buracos na rua Independência, em frente à farmácia. Tem uns buracos feios lá, a gente está pedindo a manutenção. Também o Poder Executivo que faça manutenção de tapa-buracos na Avenida do Comércio, em frente à Casa Chaves dos Anelos. Também faça um pedido na estrada que liga nosso querido IFAR, que temos uns buracos feios lá. Também solicitamos um pedido de calçamento na rua Cirilo Speroni. Morador da rua veio até a nossa casa fazer esse pedido e nós registramos aqui o pedido. Porque é o nosso trabalho, o nosso dever, atender os pedidos da comunidade. Então, a alteração da tabela, que haverá uma pequena alteração, não muito, mas vai ter uma alteração referente ao salário de vocês. Aqui eu vejo trabalhadores conhecidos do posto de saúde, da Secretaria de Obras, seu Silvano, motorista, né, todos conhecidos. E já falei nessa casa, que acho que faz uns meses atrás, eu estive na Secretaria de Obras, fui cedo para não atrapalhar a lida, o serviço, né, porque às vezes tem bastante demanda de serviço, então eu cheguei em torno das 7 e um pouquinho lá, fui muito bem recebido, com café, e nós conversamos, né, trocamos algumas ideias. E hoje nós temos a oportunidade de ajudar aprovando esse projeto que vai melhorar um pouquinho. Mas deixar claro para vocês, trabalhadores, que vocês merecem mais. Porque são vocês que fazem movimentar o nosso poder público, a nossa prefeitura. São vocês que tocam a cidade. Todos vocês são muito importantes. E a mensagem que eu deixo para vocês, que se valorizem e lutem, porque graças a vocês que toda essa engrenagem de poder legislativo, poder executivo, comunidade, as famílias, a coisa anda, porque vocês são importantes em cada área que vocês trabalham. Então, eu acredito que vocês merecem muito mais. Mas hoje a gente tem a oportunidade de melhorar um pouquinho. Então vocês contem comigo. Futuramente vamos estar aprovando coisas melhores para vocês. E lembrem sempre, vocês merecem mais. Como o vereador Joel disse, hoje o mínimo não dá para viver. A inflação, o jeito que está, o preço das coisas, do jeito que está. Então, vocês trabalhadores vivendo menos que o mínimo, vocês não conseguem ter um dia de trabalho tranquilo. Porque vocês estão trabalhando, mas vocês estão pensando o aluguel que está se atrasando, o alimento que pode faltar na mesa, o aumento dos remédios, o aumento dos combustíveis, porque a gente só vê aumento, 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 e o nosso salário dos trabalhadores parado, né? Então, eu tive, recebi nessa semana a direção da Casa Animal, com a empresária Marlise, do Mercado Sante, a Helenice, minha colega do curso de agronomia lá da faculdade, empresária, a advogada Larissa Boeira, aonde que nós falamos também de uns seres que são importantes nas nossas vidas, que são os animais, né? Então, quem tem um animalzinho em casa de estimação, tem seu carinho, seu cuidado. Agora nós estamos no inverno, cuidar os bichinhos para não passar frio. Mas o nosso município, nossa cidade, nosso bairro, a gente sabe que tem os animais soltos, precisando do amparo. E nós, claro, nosso trabalho é para todos. E tem a questão da saúde pública. Fiquei muito feliz com a visita da direção da Causa Animal, aonde que nós discutimos futuros projetos, e aonde que disse que sou parceiro e que quero contribuir para ajudar a melhoria desses seres animais que são, que muitas vezes trazem alegria para nossas crianças, para nós mesmos, né? E falando em criança, eu vi que aqui tem uns jovens presentes. Eu quero estender um convite para os pais jovens que às vezes têm alguma dúvida e têm às vezes um desejo de conhecer o poder legislativo, onde é que os vereadores trabalham. E se às vezes um pai pensa em vir até aqui falar com alguém de nós, se puder trazer o seu filho junto, eu estendo esse convite que traga para as crianças conhecer, ter uma participação, porque aqui é um lugar muito importante. Nós aprovamos leis, criamos leis, e é bom que nossos jovens, nossas crianças, desde cedo, vão sabendo aonde que as coisas acontecem. E pegando já sobre as crianças, sobre os jovens, queria deixar um recado aqui para os meus colegas vereadores pararem de falar do passado. Vamos preocupar com o presente. Todas as administrações já fizeram. E assim, minha gente, se uma administração fosse ruim, mas muito ruim, ela não ia receber voto. Então, se recebeu voto é porque alguma coisa fez. Vamos preocupar com o nosso presente. Vamos se preocupar com o nosso futuro. Porque o que já passou nós não podemos mudar, mas o futuro a gente pode melhorar. Então eu quero dizer para os meus colegas, a gente se preocupar com o futuro e tentar melhorar e fazer as coisas andar. Muito obrigado e boa noite.
Convido o presidente Maicon Maurício Lopes para reassumir os trabalhos da mesa.
Reassumo os trabalhos da mesa e convido o vereador Maurício Duarte da Silva para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos.
Minha saudação, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, comunidade que nos assiste via Facebook, plateia lotada hoje. É um prazer ter vocês em nossa casa. O Juarez, da Rádio Ciranda. Funcionários da casa. Então hoje estivemos na parte da manhã, com meus colegas já antecederam, reunidos na Comissão de Educação, Desporto e Saúde, onde faço parte, vereador César, vereador Max, onde tínhamos o projeto 42, projeto de grande importância, assim como muitos já se passaram nesta casa, onde dá um aumento real aos servidores do padrão 2. Prefeita, esse ano poderá contribuir com vocês, devido ao trabalho que vocês fazem, uma reivindicação já feita ano passado, vários setores procuraram ela, vigilantes, serventes, onde operários, onde reivindicava esse aumento. Ano passado tinha uma lei, a Lei 173, que proibia. Então, diante disso, novamente esta casa, vários vereadores sempre buscaram esse projeto para vocês, é uma reivindicação de todos praticamente, e esse projeto está aí e vai à votação logo. Podem contar, tem meu voto, o vereador Joel que me antecedeu. A gente, hoje a gente trabalha representando a comunidade. Então, hoje na parte da manhã também, estive no executivo, juntamente com o seu Vanderlei, o secretário Friso, onde também indicamos a compra de uma cascalheira municipal para o nosso município, que é um problema crônico que vem se arrastando há vários mandatos. A gente sabe que quem mora no interior deve ter um acesso digno à cidade, moradores, produtores, uma melhoria nas suas moradias. Então, conversando com o secretário Friso, a gente, os mesmos nos passou o valor de um quilômetro calçado hoje em torno de R$500 mil. E feito um cascalhamento com 12 mil faz. Então, a diferença que pode se poupar tendo uma cascalheira, fazendo um trabalho bem feito, um corte com detalhe nas estradas, fazendo tubulações onde é necessário, a maioria das vezes acontece porque não existe o planejamento para ser feito uma estrada, vereador Horácio. Estrada tem que colocar tubos, bueiro, sempre ao mesmo corte de água, entrada de lavouras, moradias. Então, uma estrada feita e dura anos. Então, tivemos também durante essa semana a apresentação do Tenente Machado, o qual conduzirá a Escola Cívico-Militar em nosso município. Uma conquista dessa administração. Participamos junto ao Coronel Zuco, com o vereador Joel e vereador Tomate, numa ida até Porto Alegre, onde essa Escola Cívico-Militar trará para a comunidade da Escola São João melhorias significativas no índice de aprendizagem, valorização da família, e onde resgatará também cantarino, atos cívicos. Então, isso é uma conquista desse governo. A gente vê críticas que não está sendo feito, mas está sim. A comunidade é ciente das melhores que estão vindo. Não é papel do vereador vir aqui bater que não está sendo feito. Se não está sendo feito, coisa assim, é questão do executivo, de quem executa. Nós, vereadores, temos o papel de legislar, lutar por vocês, levar reivindicações, mas quem vai fazer o trabalho é o executivo. Na próxima quarta-feira, teremos então a reunião, a audiência com a secretária Doroteia. Só para lembrar a comunidade que a mesma já esteve aqui, já explicou esse projeto duas vezes e vai ter que vir a terceira vez. Então a gente está vendo o desempenho dos secretários. A Lisiane, da mesma forma, vieram aqui para apresentações do projeto da compra do banco. Foram feitos, vieram, foram escutados pelos vereadores, as mesmas saem daqui, tem um pedido de informação a ser feito. É papel do vereador fazer, é direito, mas às vezes com uma simples ligação, uma simples conversa, pode resolver isso. Sobre a Secretaria de Obras, não tem como não falar, vereador Marcos. O mesmo que critica a secretaria hoje, era o mesmo que detinham na administração passada. Então, a gente vê, vereador Horácio, que parece que ainda dói a perca de uma eleição. Se querem mandar de verdade, coloca o nome à disposição. Vão a prefeito. Então, é esse o meu recado que eu quero dar. Se alguém acha que pode fazer melhor, coloca o nome, vai à disposição.
A comunidade escolhe, a comunidade analisa. Que bom que estão aqui hoje, estão vendo o que cada um está conversando, o que, dá para aproveitar de cada um. Vocês estão aqui, ó, buscando o direito de vocês. Vocês têm que vir aqui, vocês têm que reivindicar. Então, alguns pedidos de providência, repassei junto ao secretário Valdomir, a melhoria do acesso da Vila Radim na 155, próxima gruta ali do eterno Fábio Andoli. Em épocas de colheita, safra, planta, é um sacrifício para os agricultores entrarem no asfalto, pelo alto desnível que existe. Então a gente passa o secretário Friso, secretário Valdomiro, que seja feito. Assim como a troca de tubos, próxima à localidade do a moradia do seu Alecrides Eikoff, do Ali Krieger. Os mesmos têm um maquinário maior e hoje o bueiro não dá condições de passar. Às vezes tem que desmontar uma plantadeira e virar ela para andar 100, 200 metros, vereador Joel. Então isso facilita, assim como facilita tempo, facilita tudo. Também que seja divulgado programas de rádio, horários do recolhimento do lixo no interior. Importante para a comunidade que mora no interiorano saber os dias, para que não fique depositado lixo nas ruas e evitar que animais rasguem, o lixo espalhe. Então, da mesma forma que como são criticados, que não está sendo feito nada, na administração passada ficou 3 quadras que foram começadas e não foram feitas também. E hoje esse executivo está dando continuidade. Bem como o centro de melhoria no centro de cultura, também foi começado no governo passado e está sendo terminado agora. Então, existe tempo ainda, vereador Joel, como o senhor falou, para nós corrigir o que está sendo errado e trabalhar rumo a um município melhor. E como eu falei na última sessão, vou repetir novamente, existe 2 tipos de pessoas que fazem parte de uma história e pessoas que podem fazer uma história. E nós estamos aqui, nós podemos fazer. Cada santo agostense pode fazer uma história. Não só fazer parte de uma história. Então, seriam essas minhas colocações nessa noite de hoje. Convido a todos para a próxima segunda-feira.
Convido o vereador Maxiliano Bari para que se pronuncie pelo tempo regimental de 10 minutos. O senhor está com a palavra, vereador.
Boa noite, presidente. Boa noite, demais colegas vereadores. Boa noite à colega vereadora. Também boa noite aos meus colegas aí, a maioria colegas, servidores que estão presentes nessa casa. Também uma boa noite para o pessoal que nos escuta e nos assiste de casa através do Facebook e também da Rádio Ciranda. Hoje é uma sessão diferente para mim, onde eu venho aqui falar para os colegas que a gente está com o sentimento de que está no caminho certo, está com um sentimento assim, de dever cumprido. Como lembrou o vereador Omar, eu apresentei, juntamente com o Antônio, este pedido de troca de padrão. Infelizmente, não é possível uma troca de padrão, mas a gente, um tanto quanto leigo, juntamente com o Antônio, quando a gente se reunia ali para elaborar esse projeto, a gente debatia na possibilidade dessa troca. Mas a troca não houve, mas o pedido foi aceito e foi bem colocado pela prefeita, bem colocado pelos servidores, em prática esse pedido, essa indicação de projeto lá atrás. Antes de eu me abster de falar mais sobre este projeto, gostaria de agradecer aí também o vereador Ultramar, que me substituiu aí por 10 dias, no período que eu estive afastado. Também, como não estive aqui na semana passada, gostaria de fazer umas breves colocações aí sobre o incentivo aí ao pequeno produtor, onde vem sendo distribuído aí a semente de trigo, pastagens, ureia. Então, a gente, como não estava presente nessa casa, acabou se passando e a gente não poderia deixar de mencionar esses atos da administração, onde é a valorização aí do produtor, a valorização do pequeno que está sempre correndo atrás da máquina, sempre trabalhando. Também Eu não iria, não quero me tomar meu tempo em falar, em responder colegas que vêm aqui. Até acabei escrevendo para responder, já prometi para mim mesmo que não vou vir aqui e falar sempre, agredir colegas, responder, onde eles sempre, mas eles sempre me colocam na saia justa, porque hoje eu sou presidente do PDT e o vereador César sempre me cita por ser presidente do PDT, por a Secretaria de Obras estar sendo muito bem administrada pelo secretário Valdomiro. Então, a gente fica quase que não querendo, mas a gente precisa vir aqui. Essa mágoa, essa dor que o senhor tem da perda da eleição, tem que deixar de lado. Porque o senhor sabe que... Não adianta o senhor citar assim. O senhor sabe que o secretário de obras do passado é o presidente do seu partido hoje. Então, eu acho que o senhor deve se reunir e vir trazer de casa o teminha para vir aqui criticar nós. Mas eu não quero perder meu tempo lhe respondendo, que eu acho que é uma perca de tempo. Eu tenho mais assuntos e muito mais para tratar, para falar, onde é uma sessão, como eu disse, para mim, diferente, uma sessão especial, onde a gente está sempre buscando a valorização do servidor. A gente tem também aí um projeto que a gente apresentou também com o Antônio aí, que é parceiro, e o Antônio Estival aí sempre colaborando com a gente na elaboração de projetos, onde é o plano de carreira, onde a gente quer muito que sensibilizar o executivo, porque esse plano de carreira vem a incentivar o estudo, a busca de conhecimento, a busca de melhorias também no atendimento, na qualificação dos servidores. Mas vou me abster a falar deste projeto que vai a voto hoje, que é um projeto que cada um falou da sua maneira. O Omar, eu acho que se equivocou um pouquinho no cálculo, né? Acho que esse cálculo seria o valor do piso multiplicado pelo coeficiente, né? Então, para ser mais brando e tentar ser o mais claro possível, como não pôde fazer essa troca de padrão, então a lei altera a tabela 1, os cargos de provimento e efetivo do geral. Mas esse complemento que os meus colegas ganhavam, e hoje vai ser corrigido, essa que no meu ver era uma injustiça, porque ao ganhar este complemento, quando o servidor trabalhar a mais, fazendo horas, não poderia ganhar essas horas, porque ganhava esse complemento. Então, esse complemento, ele acabava diluindo as horas e desmotivando o servidor, de certa forma, porque o servidor, por mais que fizesse horas, trabalhasse fora do horário, não ganhar. Não, com isso, não ia ter ganhos financeiros, né? Então, a prefeita fez o que estava dentro do possível, dentro do possível do executivo, dentro dos cálculos orçamentários, dentro das suas responsabilidades fiscais. E vale salientar que o salário base é R$ 1.049,00. E para quem inicia no padrão 2, que inicia, vai passar aí ganhar em torno de R$ 1.213,00. Vai ter um aumento, sim. Não é aquele aumento que a gente, de repente, buscava lá atrás, mas é um aumento significativo. E muitos desses funcionários que vão ganhar esses 1.213 também têm, em cima disso, tem a insalubridade. Que é uma coisa que ninguém tocou, e eu gostaria de relembrar, que todo servidor público que ganha insalubridade ganha em cima do menor salário. Então, esse menor salário, com esse reajuste, também vai beneficiar o técnico em enfermagem, vai beneficiar aquelas pessoas que trabalham no posto de saúde que ganham insalubridade, porque é a insalubridade é em cima do menor salário base. Também eu gostaria de falar que esse piso, essa diferença, dá em torno de 30 horas extras. O complemento daria tipo 30 horas extras. E hoje, se o servidor fizer essas 30 horas, ele pode receber e não ser diluídas em cima desse complemento. E isso desmotiva qualquer servidor de trabalhar, saber que as suas horas feitas não vão ser recebidas, não vão ganhar. Então, assim, quando a gente diz assim, a Secretaria de Obras, isso e aquilo, aí a gente diz assim, tem que ir lá fazer tal serviço, porque não vai antes, porque não fica depois, de que maneira? Se tu vai ficar até mais tarde para terminar, sendo que para ti não vai mudar em nada. E a gente sabe que todos nós buscamos uma causa, buscamos trabalhar, buscamos fazer isso, mas o que a gente quer mesmo é ter aquele reconhecimento financeiro, porque a gente vive sempre correndo atrás da máquina. Todos nós sempre estamos na busca incessante de melhor salário, de melhorias financeiras. Então, esse projeto de lei, ele vem assim, a corrigir algo que nenhum prefeito teve coragem de fazer antes. Corrigir um déficit que vem de anos. E talvez hoje os ganhos vão ser pouco para esse servidor padrão 2, classe A. Mas é bem pouco. Mas os anos vão se passando, e aí com os anos que vai se dando o resultado, vai se vendo o quanto foi benéfico para esse plano de carreira, para a sua aposentadoria. Então, tem que deixar bem claro que o executivo está fazendo o possível para valorizar o servidor. O servidor, eu acredito, eu trabalhei aí durante todo o período que o Dr. Naldo foi prefeito, também peguei um período do Zé, e nesse curto período que estive trabalhando de servidor, que dá 6-7 anos, posso dizer que em nenhum momento tivemos um prefeito, uma prefeita que ouvisse tanto o servidor, que desse tanto, que fizesse tanto pelo servidor, que estivesse sempre aberta ao diálogo, que se tu bater na porta do prefeito, da prefeita Lilian, ela te atende, te ouve e vê o que é possível dentro da legalidade. Então, eu quero deixar bem claro que, de repente, vão dizer que o projeto não saiu como a gente gostaria que fosse, mas saiu da maneira que é possível, da maneira correta, da maneira que a prefeitura tem estrutura para bancar e para conseguir sustentar esses ganhos para todos os colegas servidores. E a gente vai seguir sempre nessa luta, nessa busca pelo servidor, nessa busca para que tenhamos sempre melhorias. Essas seriam minhas colocações. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima semana.
Declaro aberto a ordem do dia. Então, eu preciso da publicidade. A emenda, né? Lembrando os senhores vereadores que tramitam nessa casa legislativa a proposta de emenda da lei orgânica da vereadora Gladys de Fátima Vaz Bertolo. Nesse sentido, tenho em vista o que dispõe do artigo 215 do regimento interno, a proposta segue em um rito especial, no qual a proposta fica incluída na pauta durante 4 sessões. O período em que a proposta será discutida, eventualmente receberá emendas, caso os colegas quiserem fazer emenda. Portanto, temos ainda mais 2 sessões para que os senhores vereadores, individualmente, submetam a emenda da vereadora Gladys, caso desejem. Na última sessão, ou seja, na quarta, será realizada a eleição da comissão especial. Só um momento, eu preciso me concentrar na leitura aqui, senão os colegas, por gentileza. Da comissão especial para analisar a emenda. A proposta será baixada para as comissão e segurar o trâmite com o ritmo normal. Os colegas vereadores receberão uma cópia da emenda e também já foi deixada a cópia no regimento interno em que consta o rito de que acabei de narrar.
Presidente.
Os vereadores podem se pronunciar.
essa emenda pode ser colocada dentro da comissão depois, da comissão especial? Durante a comissão especial não pode pôr emenda?
Eu passo a palavra para o vereador Gladys.
Como fala ali, tem que ficar as quatro sessões se quiserem colocar emenda. Depois, quando ela estiver na comissão, ela já não pode mais. Por isso que ela está na comissão por quatro sessões, ela tem que ficar. Caso tenha algum vereador que queira colocar emenda, por isso foi o que ele acabou de ler.
Bom,
está no regimento, estuda lá.
Deixa eu talvez tentar explicar de uma outra forma. Pelo que dá para entender, porque eu estava tentando narrar para vocês, já vamos ter quatro sessões publicidade. Sim, depois, só um momento. Por quatro sessões nós vamos falar esse assunto, vamos dar publicidade. Já para, se algum vereador tiver uma ideia de uma possível emenda, já se pronunciar. No primeiro dia, agora nós estamos no segundo dia, temos a terceira semana e a quarta semana. Mas assim, qualquer dúvida a gente pode consultar o jurídico, a gente dá uma olhada no regimento interno e é bem tranquilo.
Senhor presidente, eu também quero uma cópia desse...
Tá, então eu peço para os meninos aí e para a menina providenciar uma cópia para os vereadores. Sim, vereador Tomate, o que o senhor desejava falar?
Não, era isso.
É isso?
Pode ser?
Beleza. Então eu vou pedir para o...
Tomate para o Simpaz.
Então. Não, daí vai ser montada
como. Bom,
não, tudo bem, se vocês pode ser assim. Eu entendi assim, tá? O jurídico também. Até hoje, eu conversei com o Giovan, jurídico da casa, tem uma... Nós vamos alterar um artigo ali, que é com a DPM, não, ele só não alterou por causa da DPM não enviou
mas parecer. Assim,
mas vocês podem fazer emenda.
Mas assim, como a gente está com os convidados, eles estão aguardando a votação dos referidos projetos, isso já dei a publicidade, né? Então a gente depois a gente pode conversar bem tranquilamente, vamos dar sequência nos trabalhos, porque o pessoal está acompanhando nós aí. E eu convido o meu secretário para ler a ordem do dia, por gentileza. Pode ser. Eu tenho bicicleta.
Vamos fazer a votação do projeto das bicicletas primeiro aqui, tá? Conforme informei anteriormente, temos o projeto de lei oriundo do Poder Legislativo, que está com o número 008, datado de 6/6/2022. Projeto esse apresentado pelo vereador Ederson José Fusilini, o Tomate, que institui a Semana Municipal do Ciclista e o Dia do Passeio Ciclista Municipal a serem incluídos no calendário municipal de Santo Augusto. Como informei anteriormente, o projeto retornou da Comissão da Constituição e Justiça com parecer favorável e da Comissão de Finanças e Orçamentos também da mesma forma com parecer favorável.
Então, projeto número 008 do Poder Legislativo, do vereador Tomate, está em discussão. Vereador Tomate, destaca a palavra.
Acho que só para deixar registrado, presidente, que é um projeto que eu já tinha acompanhado e diversas outras cidades já estão implementando no local deles ali. É uma coisa que beneficia principalmente a saúde, né, porque é um exercício físico, uma coisa que vai ajudar muito, assim, ó, nessa questão do esporte, dentro do município. Acho que vai ter um dia específico para isso, para fazer um encontro assim bem bonito. Tem muita gente que já tem isso como direto, eles ficam passeando, ficam competindo, é um meio até de competição aí de esportiva, né, para fora e tudo. Então, para nós aqui, nossa cidade, como ela aumentou bastante também a quantidade de veículos e coisa, a gente pensa que pode até ser favorável nesse sentido, de diminuir um pouquinho o trânsito quando vê assim, porque é uma cidade que é próxima aos locais de trabalho. Acho que já tem algumas pessoas na cidade que trabalham assim com a bicicleta. É um incentivo a mais e quem sabe lá no futuro vai dar certo e vai evoluir bastante. Obrigado, presidente.
Mais alguém?
Só para contribuir, seria ideal se nós tivéssemos uma via de ciclistas, né, aqui na cidade. Não temos em nenhuma rua aqui, né, tia? Nenhuma. Um dia desse criará esse espaço aí.
Peço a palavra.
Destaca a palavra, vereador.
Também só para contribuir com esse projeto do vereador Tomate, eu acredito que também vem para incentivar o esporte em todas as modalidades no nosso município, né? Eu também fiz uma indicação de projeto, foi no ano passado também, de uma ciclovia que iria até a Cotre, justamente também pensando dessa forma que tem que ter um local para a prática de esporte de todas as modalidades. Assim como a gente tem o futebol, tem, entre tantas outras, a bicicleta também vem aí a somar junto ao nosso município, tendo um lugar adequado para a prática do ciclismo. Seriam essas minhas colocações.
Mais alguém? Eu peço a minha vice-presidente, que assuma os trabalhos, para me manifestar.
Assuma os trabalhos porque o vereador possa se manifestar.
Os colegas fizeram as colocações, concordo com eles, mas o importante mesmo é a questão de saúde, né? Hoje nós vivemos em dias que o preço do combustível nas alturas faz impossível poder ir trabalhar de carro. E também pensando nas crianças, nos jovens, né? Incentivar o exercício físico, né? Então pedalar é vida, é saúde. Eu tenho minha bike, pouco uso, mas fiquei contente com o projeto e deixo a sugestão para uma possível ciclovia, né, para nós discutirmos e falar sobre esse assunto. É isso aí.
Devolvo os trabalhos da mesa para o presidente Maicon Lopes.
Então, reassumo os trabalhos da mesa. Mais ninguém querendo se manifestar. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Então, projeto aprovado por unanimidade. Vamos dar sequência agora ao projeto do executivo número 42.
Só fazer uma brincadeira, acho que fazer umas bicicletas de três eixos para nós, né, Omar? Daí vai dar certo.
Não, só para falar, a professora até contribuiu ali que disse que tem o cicloturismo, né, para afinar a região aí. Então é interessante, Santo Augusto vai se adequando também. Tá bem?
Não, muito. Bah, show de bola, né? Então, além de fazer o esporte, né, e ainda admirar e prestigiar as paisagens do nosso Santo Augusto.
Perfeito. E o último projeto que temos aqui é o projeto oriundo do Poder Executivo, o número 042, de 6/6/2022. O referido projeto altera a tabela 1, cargos de provimento efetivo geral, do artigo 32 da Lei Municipal número 1692, de 30 de dezembro de 2003. O projeto retornou da Comissão de Constituição e Justiça com parecer favorável, a Comissão de Finanças e Orçamentos com parecer favorável e da Comissão de Educação, Desporto e Saúde, da mesma forma, com parecer favorável.
Então, o projeto número 42 está em discussão.
Eu peço a palavra, presidente.
Pode?
Vereador Maurício, então.
Não, só para a comunidade aqui presente, de repente tem alguém que é a primeira vez. A gente não vota o projeto só hoje, no caso. Esse projeto já está na casa há dias. Ele é analisado pelas comissões e hoje sim, hoje ele vai a voto. Mas a gente já estudou o projeto, já passou, tá tudo legal. Então, às vezes, a comunidade acha que a gente só recebe o projeto e já vota. ele já é analisado antes.
Uma semana.
Eu peço a palavra, senhor presidente.
É, pela ordem, o vereador. Pode ser? Então, tá, o vereador bem. César.
Ah, tá. Obrigado aí. Não, até o projeto não está dias, não. Ele está desde o dia 6, ele entrou aqui. É uma semana. A coisa aqui é rápida. Até só fazer um comentário, assim, eu não usei da tribuna para fazer nenhum discurso populista pela presença dos nobres funcionários aqui que estão atrás de melhorias. Entendo que precisam e merecem esse amparo, essa melhoria. Fui procurado por alguns anteriormente para fazermos o projeto aqui dessa ampliação de nível ou melhoria de percentual. Fui claro com eles que, como é discutido nessa casa, o vereador não pode criar despesa para o executivo. Então, orientei para que fossem buscasse o poder executivo que encaminhasse para nós o projeto. E assim ele veio. Né? Parabéns pela administração por ter enviado. Né? Acredito que seja o máximo que ela pôde contemplar. E essa casa, como sempre, não vai se furtar e vai votar em tempo recorde. Aqui não fica um projeto para trás, todos entram aqui, é visto que ele entrou no dia 6 e hoje já está indo a voto. E com certeza vai ser aprovado por unanimidade. Né? É o que tenho a dizer para vocês. De minha parte, muito obrigado pela presença de todos.
O próximo?
Pode ser? Não, só para ficar claro que eu estava conversando com o Max agora aqui. Na verdade, eu não estou equivocado, não. Eu até expliquei bem o valor de referência. Vamos pegar, por exemplo, então, do padrão 2. Era 2,56, passou a 2,96. Teve um aumento de 0,40. No caso do B, 2,68, passou para 3,08. Teve um aumento de 0,40. Como é que faz a conta? Pega-se o índice do piso, que até aqui onde nós estávamos no CEP era 372, espero que foi aumentado para 409, né? Então multiplica esse valor, antes multiplicava por 2,56, dá o valor do salário. Agora vai multiplicar por 2,96 e vai dar o valor do salário. Aumentou esse 40 ali, que vai, no índice aumentou 0,40, que multiplicado pelo piso vai dar. Então para quem está no padrão A, que antes já ganhava um complemento, esse complemento já vinha justamente para fechar no valor de salário mínimo, né? Então agora vai dar o valor de salário mínimo. Então as horas extras que fazia, que ficavam dentro desse complemento, não era um ganho. Então agora, se não fizer hora extra, por exemplo, vai ficar quase a mesma coisa. E já as outras pessoas, vamos dizer, quem já tem mais anos, que está já no coeficiente B, C, D, pelos seus anos, esses vão ganhar integral. Porque eles vão pegar, no caso lá da classe D, é 3,50 agora, era 3,42, foi para 3,82. Eles também aumentou 40, mas eles, como não tinham nenhum negócio, vão ganhar integral, vão ganhar mais, vai, os que estão mais longe. Então, a longo prazo, quem está iniciando vai começar a sentir alguma coisa. Agora não vai sentir praticamente nada. Eu acho que teria que ser mais bem aproveitado para os que estão nessa classe menor. E não será alcançado. Então, só para que as pessoas não fiquem achando que é o que não é. Só para ficar bem claro, não estava errado a conta. Obrigado.
Presidente. Vereador Tomate.
Viu, mano? Só que eu acho assim, ó, que não tem como dar uma distinção dentro do próprio padrão, entendeu? Aí esse 0,40 ele vai para todas as letras ali. É evidente que quem está lá na frente com mais ano e coisa ele vai acabar ganhando um pouco a mais, né? Mas eu acho que essa já foi uma luta constante nossa aqui desde o início. Que bom que está acontecendo. Foi que nem eu disse antes, acho que todos nós aqui em algum momento já cobramos para que isso acontecesse. A gente agradece até ao Poder Público também de ter entendido isso e ter feito é o primeiro passo. Mas tenho certeza a vocês que a gente está sempre à disposição aí ao que caber a nós aqui para a gente poder contribuir nesse sentido aí, favorecer para que essa melhoria venha, que é como eu falei antes, um ciclo, uma engrenagem, uma questão assim. Você estando bem, trabalhando, dedicado ali, a comunidade toda toda ganha com isso, ela recebe o melhor atendimento também, que as coisas aconteçam. Então tenho certeza que a nossa parte, que a gente sempre vai estar fazendo, a gente reconhece o trabalho de todos vocês, a dedicação aí pelo município, acho que isso é o mais importante de tudo. Tá bem? Um abraço.
Dando sequência, a vereadora Gladys está com a palavra.
Só para comentar, já falamos bastante, né? Então acho que já ficou entendido e eu acho assim que foi melhorado, né? Vocês vão entender quem está aí e quem está nos escutando. Teve a melhora, com certeza, teve, né? Porque antes não estava ali esse reajuste e agora está. Então, ao longo prazo, sim. E se fizer hora extra agora, já vai contar. Então, teve melhora. Então, não vamos ficar aí com um mal entendido, né? Eu acho melhor a gente frisar nas coisas importantes. Assim, então, claro que nós, com certeza, se viesse outro valor, e vocês também gostariam mais, qualquer um gostaria mais. Mas teve esse reajuste, essa melhora aí. E como a gente falou, que precisar, que nos outros momentos, com certeza, a gente sabe que vocês merecem mais. Qualquer um sabe, né? Não adianta ficar aqui nós debatendo isso, mas que fique claro essa parte de que teve essa melhora na classe A, aí, quem está, né, nesse padrão 2 aí, tá? Dizer que contem conosco sempre que for para pensar no melhor, no coletivo, para vocês todos, que nós estamos sempre à disposição também aqui, aberto, para quando vocês quiserem vir conversar conosco e ver o que foi possível. Hoje nós até olhamos e analisamos para que não ficasse essa dúvida do padrão, né? E teve até uns que tiveram aqui de manhã. Então, a gente sempre vai estar à disposição. Sempre nós estamos aí para trabalhar por todos. É isso. Tem meu voto favorável.
Mais alguém?
Então, presidente, só para contribuir também.
Só com a palavra.
Aos meus colegas vereadores que comentaram sobre esse projeto. É o início, né? Que nem eu falei na tribuna, é o início que o executivo teve agora a humildade e pensou nos senhores e veio para nós esse projeto. Mas só para salientar, a gente conversou lá também com o jurídico, é 79 funcionários que vão ser beneficiados, e esse valor ao executivo, só para vocês terem uma ideia, durante o ano, desses 79 funcionários, vocês, vai dar em torno de 300 mil. Então isso, às vezes o cara acha que não é fácil, às vezes não está nos orçamentos, e para ver a preocupação que hoje o executivo tem com vocês. A gente sabe que tem muitos outros funcionários também que estão esperando. Também nós cobramos muito do executivo um aumento que foi dado ali no início de 10% a todos os funcionários. E pode ter certeza que essa Casa Legislativa vai estar novamente cobrando um aumento aí, que é importante para vocês. Que nas outras administrações muitas vezes não deram esse aumento de 10%, e agora pode ter certeza que nós vamos estar cobrando novamente para os próximos anos aí, um aumento a vocês, porque a gente sabe que vocês merecem. Obrigado, presidente.
Eu peço para a vice-presidente assumir os trabalhos para me manifestar rapidamente.
Assuma os trabalhos para que o vereador Maicon se manifeste.
Como meus colegas falaram, houve melhorias, tudo é somativo, mas é pouco. É pouco porque o poder de compra hoje hoje o salário mínimo tu faz muito pouco. Como eu falei antes, tá tudo muito caro. E pegando, enganjando o que o vereador, meu colega, disse sobre os 300 mil reais, que é o impacto financeiro que vai dar no Poder Executivo. Esse valor, vereador, esse povo que vai receber esse dinheiro, ele vai gastar no comércio local. Porque quem tem, às vezes, a melhoria no aumento salarial vai ser para comprar alimentos, remédio, uma lata de tinta para melhorar a pintura ou a conservação da sua casa, da sua janela, da sua abertura, né? Eu falo porque eu faço parte, sou da família dos trabalhadores. Eu entendo, eu sei e sinto. Se me permitir, eu digo, são gente da minha gente, e vocês podem contar comigo. E também dar um recado para todos os funcionários públicos, né? A defasagem no salário, de vocês. Não foi apontado porque não estava em pauta, mas hoje a classe que não está sendo beneficiada, fiquem sabendo que eu sou a favor do reajuste, da defasagem que vocês têm. A gente vê a economia, nosso país, tudo muito caro, então a gente tem que lutar por isso e vocês não podem desistir e parar. Sempre exigir, porque é o direito de vocês. E podem contar comigo, e tenho certeza com meus colegas e com o Poder Legislativo. Tudo que vocês precisarem. Tá? Aqui nós temos jurídico, né? Nós temos aqui, né, vereadora Gladys, para pesquisar. Nós não somos sabedores de tudo, mas estamos aqui para aprender. Estamos aqui para ajudar. A gente recebe salário, estamos aqui para trabalhar, para pesquisar e para poder ajudar a todos.
Senhor presidente,
devolvo os trabalhos ao presidente Maicon Lopes.
Como líder de bancada.
Reassumo os trabalhos da mesa. Os líderes de bancada têm um minuto.
Só para deixar bem claro, acho que com relação a isso que tu falou dos altos preços, é um reflexo da... Todo mundo acompanha, o mundo inteiro está passando por isso, a inflação tomou conta do mundo inteiro. É o reflexo do fica em casa, que a economia a gente vê depois. Chegou, está na casa de cada um de nós. Infelizmente, por alguns não é reconhecido. Mas é necessário que se diga, é preciso rever várias coisas que aconteceu no nosso passado, não só desses últimos 3 anos e pouco aí, desse último governo, para que chegou nessa totalidade os preços de hoje. Mas cabe um bom entendimento, cabe pesquisar, que a gente vai saber o porquê muitas coisas estão um preço mais elevado. Obrigado.
Peço a palavra, presidente. Eu não fiz uso ainda.
O senhor tem a palavra, vereador. O senhor tem a palavra normal. Os 3 minutos.
Só para contribuir e deixar registrado também que esse projeto que nós temos, que analisamos e que veio a esta casa, é um projeto que faz muitos anos que a gente vem reivindicando, porque a gente via sempre o clamor dos funcionários que eles não atingiam o salário mínimo, tinha que vir esse complemento. Hoje, nós tivemos a conquista da nossa prefeita sem sensibilizar e fazer esse projeto mandar para esta casa. Então, vocês estão de parabéns. Estão regulamentando saindo do padrão e passando para o padrão 2, onde que vai ser, que vocês vão receber o salário mínimo na folha. E vão ter, para quem quer trabalhar e que possa fazer as horas extra, de repente vai ter um saldo bem mais superávit do que estava sendo perdido e não poder fazer essas horas extras. Então, isso pode melhorar grande o salário. Então, também, quero dizer ao presidente que agilizou rápido para que fosse a votação desse projeto, que entrou dia 6 na casa. Hoje temos aí em torno de 10 dias, nem isso?
7.
Uma semana. Numa semana vai ser resolvido esse projeto. Não como outros projetos, que nós temos um projeto que é da cultura, que está desde o início de abril nesta casa. E se fosse de minha parte, nós já tínhamos resolvido isso bem antes, que pudesse estar andando esta secretaria mais de acordo com o que é o projeto. Então, o meu voto é favorável ao projeto e é uma conquista de muitos anos que a gente vinha pedindo para que resolvesse esse problema dessas pessoas, desses funcionários que não estão conseguindo ganhar o salário mínimo, tem que todo mês ter um complemento. Então, hoje, depois de aprovar e for sancionado pela prefeita e colocar em prática, eu acredito que vai mudar bastante. Não o bastante, mas vai mudar naquilo que é real. Não vamos olhar para o lado das inflações, dos valores, de custo de mercado, custo de luz, custo de água, custo de luz, que isso nada nós depende deste projeto. Isso é para resolver o problema de vocês. Se Deus quiser, possa essa prefeita dar mais um aumentozinho, que onde tivemos uma inflação aí de 6% e foi dado 10%. Então, a prefeita está olhando para este lado, que é o lado dos trabalhadores, dos funcionários do nosso município. Isto a gente tem sentado junto, tem discutido, seguidamente, quase cada mês, dois meses, nós sentamos e debatemos esse assunto, porque o nosso funcionário público é o que menos ganha dos municípios da nossa região. Ficou uma defasagem no salário dos funcionários desde 1996, quando o ex-prefeito
Nardo foi prefeito
e deixou de ter dado este aumento. Então, senhor presidente, como líder de bancada, peço mais um minuto, então, porque eu tenho direito para me concluir. Então, nós temos a gente vendo outros municípios menor que o nosso e os operadores, os funcionários, têm um salário bem maior do que o nosso, que é um município maior, um município de boa arrecadação, um desenvolvimento maior, e temos daquela época de 1996 que ficou essa defasagem e não foi recuperada até hoje, mas pouquinho a pouquinho agora neste ano está acontecendo. Talvez consiga uns 10% de aumento desse mandato, já é um ganho que recupere um pouco das defasagens. Sim, é isso aí, senhor presidente.
Então, posso colocar em votação? Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Dá para bater palma. Parabéns, trabalhadores. Mais ordem do dia? Passo as palavras aos vereadores seguintes, dando a sequência à ordem alfabética, para as explicações pessoais, pelo tempo regimental de 3 minutos. Então, explicação pessoal, Omar, César, ninguém?
Nós ilustrar e lembrar, né?
Então, só um momentinho, o vereador Horácio vai ter 3 minutos de explicações pessoais.
Diante dos acontecidos nesta semana em nosso município, dos falecimentos de pessoas importantes que foi do nosso município, do seu Oswaldo Pio Andregueto, não nós se lamentando, porque tem que agradecer a Deus, deixar uma pessoa viver 99 anos, então a gente tem que dar, agradecer. Mas em nome também do nosso Poder Legislativo, enviar uns votos de pesar, de sentimentos aos familiares, em nome do Poder Legislativo e talvez também em nome de quem está requerendo estes votos. E também já adiantando também nós decidirmos e se comprometermos com a reunião nossa aqui da quarta-feira, com a secretária de Cultura, que é a professora Doroteia, nós estarmos presentes e ouvindo novamente para que nós possamos dar continuidade a esse projeto com mais conhecimento, com as explicações que podem ser explicadas nessa quarta-feira. Seria isso aí, presidente.
Eu peço a palavra, senhor presidente.
Eu também.
Explicações pessoais, vereador?
Sim. Só para apoiar a ideia do vereador Horácio aí, para mandar a mensagem pesar da Câmara, eu quero agradecer a mensagem recebida, né, para essa casa, a mensagem recebida lá pelo falecimento do meu sogro, né? Entendeu? Quero agradecer de público aí a lembrança. Foi muito bem lembrado pela casa. Só temos a agradecer, tá? Obrigado.
Vereadora Gladys, 13 minutos, explicações pessoais.
Obrigado, presidente. Eu só quero aproveitar para convidar, então, para a palestra realizada pela CISA em parceria com o Poder Público, a Prefeitura Municipal, no dia 20, no auditório do Sicred. Não tive tempo de falar antes. E é com a Simone Leite. Início às 19 horas. E o tema da palestra é o Salto das Mulheres. Empreendedorismo feminino, desafios e oportunidades. É uma excelente palestrante. Temos ainda vaga lá na CISA. As mulheres empreendedoras e quem quiser fazer parte, assistir a palestra, aproveitar este momento. É só ligar na CISA ou passar na Associação Comercial e fazer a sua inscrição. É segunda-feira, às 19 horas. Todas as mulheres são convidadas. É dia 20, é na próxima segunda-feira, às 19 horas.
A mulher
As mulheres.
Tá. Se fosse a
Simone Tebet. Presidente. Só para. Também quero deixar aí as familiares aí, onde o senhor Horácio também comentou, da dona Joana Prato, também do nosso amigo glorioso Renato Esperoto, pessoa aí que o Lulu, tive o prazer de conviver muitos anos e meu cliente, mandar por essa casa legislativa aí, voto de pesares. E também convido os colegas e também do projeto esse 24, que está aqui desde 28 de março, onde está presente a professora Doroteia, que nós fizemos presente aí quarta-feira, para nós tirar nossas dúvidas novamente e que vai logo a votação aí, porque eles estão esperando por essa casa legislativa. Obrigado, presidente.
Então, nada mais a tratar, em nome de Deus, finaliza a presente sessão. E fico, senhores vereadores e senhora vereadora, convocados para a 26ª sessão ordinária do ano 2022, realizar-se no dia 20 de junho do ano 2022. Cuide dos seus animais, está frio lá fora, se cuidem e uma ótima noite a todos.